noite, galera! Sejam bem-vindos a mais um MesaCast. Hoje é o nosso último domingo do BBB 24, gente! Faltam dois dias pro programa acabar. BBB 24 tá acabando, mas ainda tem programa pra acontecer, hein? Não pira, não. Hoje mesmo a gente tem uma resposta, né, de paredão. A gente tem a formação do nosso top 3 e aí finalmente a final do BBB 24 tá montada pra gente ver o que, que vai acontecer. Estou ansiosa. Olha o QR Code aí na tela pra você escanear com a câmera do seu celular, mandar mensagem pra gente, manda foto, manda vídeo, manda áudio, mande perguntas, manda sua mensagem de quem você quer que esteja nesse top 3. No nosso famoso top 3, a final do BBB 24. Manda pra gente que a gente quer saber, viu? Hoje tem um monte de coisa pra gente conversar. Lógico que a casa já tá mais em clima de nostalgia. Meu Deus, uma formiga. Ai, meu Deus, Luísa Mel, perdão. Ela tá bem. Então, claro que tem um monte de coisa pra conversar dentro da casa, né? Porque o povo tá lá ainda, vivendo nesse clima nostálgico, não sabe muito bem se briga, se não briga, se fica feliz, se não fica, porque também tá com medo de sair num paredão. Então, o que nos resta é fofocar sobre, né? E vou fofocar sobre com duas pessoas especialistas em BBB. Um porque assiste muito, o outro porque é campeão, né? Olha quem tá aqui comigo hoje, Arthur Aguiar e Tico Santa Cruz.
E aí, boa noite.
Muito bom.
Bom demais estar
muito
aqui.
Muito bom.
Animados?
Muito animado.
Bastante.
Bem-vindos. Vambora falar de BBB. Pra gente começar, vamos ver o que eles estão fazendo agora na casa? Domingo, toda vez que a gente abre essa câmera no domingo, eles estão dormindo. Vamos ver.
Possível.
Isso que eu ia falar. É exatamente na virilha. É aqui, ó. Eu fiz aqui, ó.
Legal.
Quase
era. Bacana.
Deixa eu contar.
Claro.
Eu tudo, eu já tava, já não sentia mais dor, né? Eu já tava... E eu já tinha cansado já com ela, já. Che, e ela me largou assim, Matheus... Eu disse assim, não, essa aqui pode deixar que eu tiro com a Gillette. Depois ela... Ai, não vai ficar desparelho, Matheus. Calma, direitinho. Só afasta, assim, eu pego o teu calção e afasta. Aí ela mandou eu fazer assim, né?
Meu Deus, ele tá contando a história de uma depilação. Legal.
Belo momento.
E ela largou. E eu já.
Depilação na virilha.
Depilação na virilha com cera, gente.
E ela largou.
Pelo
nossa,
que... bolo. Não, digo, pelo que eu entendi, ele depilou o corpo inteiro. Quando chegou na virilha, já aguentava mais.
Eu acho que escorreu. A hora que ela apertou a cera, ela colocou uma plasta mais alta.
Abriu.
Assim, abriu e foi no corinho do lado.
Ah!
O corinho. Aqui.
Meu Deus.
E ela assim,
tá, cadê a Isabelle, hein, gente? Pelo amor de Deus. No quarto não tá, no banheiro não tá, sala.
Você foi o meu? Você foi? Gente, mas.
Tá fazendo
olha,
xixi.
Sabe aquela dor que tem? Ela arde, aí depois esquenta, esfria.
Belo momento.
É, realmente, a gente não dá muita sorte, né, abrindo esse negócio aí ao vivo, pay per view. Meu Deus. Ó, paredão tá no ar. Votem lá no G-Show. Quem ainda não deu seu votinho com CPF, dê. Dá o voto da torcida também, aproveita que tá no ar. Esse paredão está acirradíssimo, meu chefe. Já postou hoje, não sei se vocês viram.
É, Boninho deu recado.
Postou.
Se não votarem, vai sair a pessoa que você gosta.
É, exatamente. Aí depois fica chorando na internet, vai pro Twitter reclamar. Não dá, né, gente? O que vocês querem que aconteça nesse paredão?
Eu tenho visto as enquetes, né, todas as enquetes que estão bem disponíveis na internet, assim... Eu achei que não ia ser tão apertado, assim. Achei, no primeiro momento, que talvez a Isabelle fosse ter uma margem maior pra ficar. E agora eu vi que tá bem, bem perto mesmo. Vai ser, acho, talvez, de todos os paredões... O mais acirrado.
Eu acho que a questão aqui... Eu até tava conversando com a sua esposa, ela até dividiu que vocês estavam pensando a mesma coisa. É, eu acho que o ponto é... Vota pra Isabelle sair... Porque a Alane entregou mais pro jogo? Ou vota pra Alane sair porque a Isabelle foi mais importante pra trajetória do Davi? Eu acho que assim, pra torcida do Davi, né, que é o favorito, tem muita força a torcida dele, eu acho que essa é a pergunta, tipo, pô, ela foi muito importante pra ele em vários momentos, pô, segurou na mão dele, nenhum momento largou, quando todo mundo da casa tava contra ele, ela ficou lá, deu vários conselhos pra ele importante no jogo, ou seja... emocionalmente, ela foi muito importante pra ele. E aí, você vota nela, tipo assim, na Alane pra ela ficar, ou você vota nela pra ela sair e a Alane ficar porque a Alane entregou mais. Né? Ela teve mais embate, ela movimentou mais o jogo, ela participou mais da dinâmica do jogo. Eu acho que essa é... Eu acho que essa está sendo a dúvida das pessoas.
Eu quando entrou esse paredão com o Matheus... O Matheus não está nessa discussão, né? O Matheus está fora, não é sobre ele esse paredão. E aí, na verdade, no primeiro momento, quando eu fui fazer uma análise ali do jogo, eu falei, bom, como é que as torcidas vão se comportar no sentido de dos aliados, né? Dos aliados no sentido. A torcida do Matheus vai tirar a Lani, embora a Lani tenha sido fada junto com ele, o grupo jogou o tempo todo junto, mas ao mesmo tempo agora ele se envolveu com a Isabelle ali no final, então de que forma que eles vão se comportar, porque tem uma dinâmica aí de duas torcidas que podem somar votos para eliminar ou a Lani ou a Isabelle. Né? Então, qual seria a torcida que atuaria para poder... Porque se você for pensar do ponto de vista do jogo, para o Davi, a eliminação da Isabelle, né? Do ponto de vista do jogo, tá? Não estou falando da minha opinião, não. Deixaria ele ainda mais fácil, mais favorito, né? Dentro da dinâmica, na última dinâmica. Porque ele ficaria praticamente sozinho para poder ganhar. Isso, se a torcida estiver pensando em falar assim, vamos tirar a Isabelle agora para poder o Davi ganhar e garantir logo. Mas do ponto de vista das amizades, das relações, eu acho que a correlação hoje tende a tirar a Lani, porque todas as torcidas se juntam para tirar a Lani ali. A Matheus com a Isabelle por causa desse casal do final ali.
Sim,
O Davi e a Isabelle, porque aí tipo junta com a torcida da Isabelle para tirar.
Né?
São amigos. Então, assim, é acirrado. Agora, tem essa questão que o Arthur levantou. Né? Para muita gente, a Lani entregou mais no sentido do jogo, da movimentação de jogo, do que a Isabelle. Eu não tendo a concordar 100% com isso.
Uhum.
Né? Mas eu acho que é uma visão importante de ser relevada.
Vocês não acham estranho, por exemplo... Enfim, a gente aqui começa a viajar, né? E ficar fazendo teorias sobre as coisas. Mas eu costumo muito pensar, inclusive eu estava conversando sobre isso hoje... Sobre o fato de que, às vezes, o pessoal aqui de fora, essa coisa da torcida, né, de puxar mutirão e tudo mais, vai contra a opinião da pessoa que tá dentro da casa. Então, por exemplo, a Isabelle e o Matheus, eles são o pódio do Davi, né? A escolha do Davi é a Isabelle e o Matheus, então fica claro que dentro desse paredão, tecnicamente não, a vontade do Davi é que a Alane saia.
Uhum.
E aí, por que que, às vezes, as pessoas... que estão na torcida do Davi, no caso, puxam um mutirão pra Isabelle sair.
Pelo motivo que ele falou mesmo. Essa é a questão.
É
tá,
muito
hoje,
louco,
dentro
né?
da casa, a única pessoa que poderia, talvez, né? Eu acho que essa
dá uma briscada.
Seria a Isabelle. E aí a pergunta é: a torcida do Davi vai salvar a Isabelle porque ela ajudou ele na trajetória? Ou vamos tirar qualquer risco, igual ele falou, vamos tirar logo a Isabelle, fazendo uma comparação? Gil e Juliette, vamos dizer assim, né? O Gil, vamos deixar o Gil ir pra final pra ver com a Juliette se dá ou não dá, ou vamos aproveitar essa oportunidade e tirar o Gil? Porque ali, naquela... Eu acho que o Gil só não passou pra final, junto com a Juliette, porque a torcida se juntou, né? A torcida da Juliette e da Camila se juntaram pra tirar o Gil e tinha desculpa de... O Gil tinha brigado com a Juliette e ficado do lado da Sara. Então, ali eles tinham uma licença pra tirar o Gil. Mas e agora? Qual a licença que tem pra tirar a Isabelle? Uma vez que a Isabelle ficou 100% do lado dele. Então, aí, acho que é um pouco complexo. É diferente da história da Juliette e do Gil. Ali tinha um motivo, tipo, pô, na hora que a Juliette mais precisou, o Gil ficou do lado da Sara.
Eles quebraram ali o...
Quebraram.
A relação, né? A Isabelle e o Davi, não. Eles têm os altos e baixos dele, têm as DRs deles.
É, exato.
Mas é isso que eu acho, assim... Isso não entra na minha cabeça. Eu acho muito louco isso da torcida se meter... Eu entendo, estão vendo a visão 360, né? Estão vendo aqui do lado de fora.
É que eu acho que eles têm um objetivo. O objetivo é fazer a pessoa que eles mais gostam campeã.
Ganhar.
Né? Então, assim, né? Acho que é...
Assim, num primeiro momento, quando pintou, quando a Beatriz foi eliminada, eu achei que o caminho natural seria a Lani ser eliminada.
Aí, eu também.
O caminho natural seria, né?
Imaginei que
até por conta dessa semana conturbada que a Lani e a Beatriz tiveram, por conta da coisa, tipo assim, elas entraram num surto por conta do casal, né?
Dentro da casa você começa a pirar.
Foi muito louco.
O rumo de uma participante como a Bia, que era uma favorita, ela tava no meu pódio, né? Tipo assim, ela veio, tava vindo numa direção e ela mudou completamente a direção dela.
É uma montanha-russa, né? Tipo, tá aqui.
Mas é que o programa é muito dinâmico, né?
Muito.
Exato.
Muito.
E eu acho que a grande vantagem da Isabelle, nesse caso, e do Davi, né? O Matheus, ele acha que ele fez uma trajetória bem linear, digamos assim. Uhum. Sempre muita gente boa, sempre tranquilo. Um cara, ele é desse jeito. Uhum. Ele é uma pessoa bacana. É, mas eu acho que a competência emocional da Isabelle me chama atenção. Muita gente fala, a Isabelle é planta, a Isabelle não joga. A Isabelle joga. Ela tem uma capacidade emocional muito importante dentro do jogo. E eu não quero nem colocar ela como uma coadjuvante do Davi. Uhum. Ela é uma pessoa que tem uma personalidade dentro do jogo, nesse ponto de vista da questão dela emocional. A única coisa que eu chamo a atenção no caso da Isabelle é que ela se arriscou muito em ir nessa coisa de votar sozinha.
É.
Eu acho que aí ela foi muito ousada, né, do ponto de vista do... Não, vou votar com o meu coração. E ela fez vários votos que poderiam ter colocado ela na reta.
Então, em momentos que não eram seguros, né? Porque uma coisa é assim... Ah, essa semana aqui eu acho que tá tudo bem. Que a gente não tem certeza de nada, na verdade. Uhum. Mas, sim, tem momentos do jogo que você percebe que a régua tá apontando pra outro lado, né? E aí tudo bem você falar, não, olha... Gente, essa semana, desculpa, eu tenho minhas opiniões. Eu quero jogar de acordo com o que eu quero e tal, não sei o quê. Mas tinha momentos que você precisava... Se as pessoas estavam oferecendo esse cuidado, né, de te proteger, acho que poderia ter sido... Então, foi um jogo perigoso.
Ela fez quase um antijogo, né?
Foi perigoso mesmo.
Foi quase um antijogo. Quando ela vota, por exemplo, quando eles estão combinando ali o voto para poder eliminar um adversário e ela se exime da responsabilidade.
O que foi que ela votou? Nada a ver mesmo? Foi no Buda? Não foi?
Foi. Voto totalmente aleatório. Poderia ter colocado ela mesmo no paredão.
É, ali naquela situação, sim. É uma loucura.
Mas eu não concordo que ela é planta, não, tá? Tem gente que fala que a Isabelle é planta, eu não acho, não. Eu acho que a Isabelle teve uma trajetória bem interessante dentro do jogo. Nesse lugar que eu acho que é um pouco diferente da estratégia que o Arthur usou no quando ele foi o campeão.
Uhum.
Né? Que eu acho que o Davi tem uma outra forma de jogar também. O Davi é bem concentrado, bem focado. Tudo para ele é jogo 24 horas. Ele não tem muito essa questão da relação pessoal, das relações pessoais com ele. Uhum. O Davi não é o principal para ele. O principal é o jogo. Por isso que muita gente acha ele chato. Ah, o Davi é chato, porque ele só fala de jogo o tempo todo e tal. A Isabelle é o oposto. Ela joga com a relação interpessoal o tempo todo. É outra estratégia.
É outro jeito. Não tem certo ou errado, né? É o jeito que vai se mantendo.
A Amanda, por exemplo, usou essa estratégia.
Então, os dois fizeram excelentes jogos, olha onde eles estão, né? Então, até agora, no 45 segundo tempo. Tá aí, a final tá chegando.
Eu acho que, na verdade, absolutamente tudo é estratégia. Até você, quando você decide não jogar tanto, é uma estratégia, é uma escolha.
Sim.
Né? Ó, por exemplo, se a gente pegar o da Poca, por exemplo, foi uma estratégia. Talvez não seja a estratégia mais inteligente e não te faça ser campeão, mas...
Mas te mantém
ela,
na casa.
Ela mantém na casa. Agora, tipo, é uma estratégia que eu não usaria, por exemplo.
Uhum.
Mas não deixa de ser uma estratégia. Eu acho que esse é o ponto. É, a questão do Matheus, por exemplo, quem teria coragem de colocar o Matheus no paredão? Porque ele é muito legal.
É uma pessoa boa de conviver, né?
Era bom de conviver. Eu não me lembro, assim, de alguém que falou assim, o Matheus é meu alvo, eu vou botar ele até o final. Não lembro de alguém. Teve alguém na casa?
Não teve. Ele entrou em momentos...
É o que o Tico falou, ele foi votações. Muito linear, assim.
Eu acho que o mais perto que ele chegou, assim, né, de ter um grande embate foi aquela situação da Lady, né? Que foi a primeira vez que alguém puxou ele pra discussão, eu acho. Não sei se foi a Lady ou se foi a Pitel, mas ele discutiu com as duas no mesmo momento.
E eu achei ele coerente na quando
calmo,
ele colocou,
né,
a Isabelle no paredão. Sim. Eu achei ele bem coerente, porque assim... Pô, o cara construiu uma história dentro do quarto, né? Com a Bia e com a Alane. Ele tinha acabado de começar a se relacionar com a Isabelle. Ia ser muito contraditório se ele colocasse a Alane ou a Bia. Ia falar assim, cara, mas você começou com ela agora. Não vai fazer sentido. Então, assim, eu acho que não deve ter sido uma decisão fácil, porque era uma pessoa que ele estava se envolvendo. De certa forma, ele estava gostando de estar se envolvendo com ela. E aquilo poderia colocar um ponto final. Mas ele foi muito coerente. Ele foi tão coerente que até a Isabelle, acho que no fundo, ela entendeu.
E ela também, que ela votou nele.
Ela tinha
também.
Falado,
não tinha o que fazer, pô. Ali não tinha
eles,
o que fazer.
Antes deles ficarem, eu acho que um dos motivos deles... De ficar enrolando tanto, era isso. Era até que ponto ele... É a ideia deles de até onde o público conseguiria entender, separar, né, as coisas. Porque eu acho que na cabeça deles estava muito claro isso. Tipo, olha, legal, você é bonito, quero ficar com você, mas aqui eu vou voltar em você.
E aí eu acho que ela jogou.
E ela fala.
Aí eu acho que ela jogou. Aí eu acho que ela foi... foi isso. Tipo, eu já ia votar nele, já tava mesmo que a gente tivesse...
Vou votar e pronto, acabou.
Vou defender o Davi, que é o aliado dela dentro do jogo. Foi o aliado desde o começo.
Desde o começo.
Né? Teve um desentendimentozinho do Matheus com o Davi.
Agora,
mas foi muito rápido.
Mas foi por agora,
foi uma,
né?
Coisinha rápida.
Foi já no final, né?
Foi no meio pro final ali, que teve aquela briga no lá de fora da casa.
Uh-huh.
E eles se desentenderam, depois eles foram lá e conversaram.
Foi mesmo, ficou... Nossa, entendeu? Eu não lembro.
Foi uma bobagem, alguma coisa que...
O Davi tentou falar com ele, aí ele falou, não quero falar agora.
É, exatamente.
Foi um negócio assim? Mas não lembro o motivo.
Acho que foi algum sincerão.
Eu não lembro também.
Eles brigavam muito durante
o sincerão. O sincerão é maravilhoso, né? Porque esse sincerão determinou a saída da Beatriz agora no final, né?
Foi.
A plaquinha que ela recebeu ali...
Que loucura, né, cara?
Mexeu. Eu fiquei tão impressionado com a forma como ela reagiu ali com a palavra, né? É. O quanto a palavra bateu nela.
É.
Né? Porque
ofendeu, né, agrediu?
É um jogo psicológico, né? O tempo inteiro psicológico.
O tempo todo.
Então, eu diria pra Beatriz procurar entender o que aconteceu com ela. Porque o egoísta bateu nela tão forte a ponto dela se desestabilizar e... perdeu o jogo, ela perdeu o jogo ali.
Mas Tico, vou te falar assim, nessa reta final, é assim, ó, até a metade do programa, parece que demora, tipo assim, não, parece que passou muito rápido.
Sim.
Assim, cara, ih, já tá na metade, 50 dias, você não percebe, é muito rápido. Os últimos 50 dias, parece que ele se arrasta. A última semana, os últimos 15 dias, parece que não acaba. Você tá, tipo, muito esgotado emocionalmente.
Porque emocionalmente você fica muito pilhado,
e
né?
O copo já tá muito cheio.
Sim.
Então, qualquer gotinha que pinga ali... é um caos. E óbvio, né? Deve ter alguma questão com ela, de repente daqui de fora, de alguma coisa que alguém já falou pra ela e, obviamente, deve ter batido muito errado. Mas ali, naquele momento, eu acho que bom, claramente, desde o início do programa, ela não gostava de que alguém falasse sobre ela. Isso já era uma característica dela. Ela nunca admitia
nunca
que botasse no paredão ou que falasse sobre ela. No final, e ainda mais ali sendo do Davi, e eu achei muito bom o que o Davi falou pra ela, que ele falou assim, cara, a gente é aliado, mas eu quero ganhar
não
de você.
Não me impede de ver defeitos.
Não, e ele falou assim, a gente é aliado, mas eu quero ganhar de você.
Mas
se for pra ganhar de você, eu quero ganhar. Isso eu achei genial, porque, beleza, tamo junto.
E ele escolheu a palavra, por isso que eu falo assim, eu acho que o Davi, ele tem uma coisa, ele é muito jovem, ele tem 21 anos,
21,
né?
21, é muito.
Então me impressiona muito a forma como ele age dentro do jogo, embora, enfim, com os seus rompantes, com as coisas que são, né? Todo mundo tem coisas boas e coisas ruins ali dentro.
Todo mundo.
Mas ele foi muito preciso quando ele escolheu a palavra, porque todo mundo foi meio que fazendo uma coisinha chato.
Coerente, né, com o que ele quis dizer.
Botou uma palavrinha, tipo, que não era pra machucar.
E que não era exatamente o que a pessoa queria dizer.
E não era pra machucar porque eles já estavam ali dentro de uma amizade, digamos, ali do final do jogo. Mas ele tá jogando, então ele falou assim, não, vou botar o egoísta ali, botou e, tipo assim, foi batata. Ele botou, ela se destabilizou e perdeu.
E as pessoas também questionaram, tipo assim, mas por que ele falou da Bia agora? E porque essa era uma história que já era, não era daquele momento, né? Era de antes. E aí me perguntaram isso, eu até falei, cara, ele falou agora, porque antes ele tinha várias outras pessoas que ele poderia falar.
Exato.
Não cabia ele falar da Bia naquele momento, vez que ela era aliada dele.
Exato. Era a dinâmica do jogo naquele momento.
E ela era aliada, pra que ele ia criar uma confusão com ela antes? Se ele podia e queria tirar outras pessoas antes.
Sim,
então, beleza, ele resolveu. Naquele momento, ele não ia puxar o Matheus, ele não ia puxar a Isabelle. E eu acho que a Alane não seria tão inteligente ele puxar a Alane naquele momento.
Uhum.
Se ele puxa a Alane e bota uma placa nela. É o que ele falou, talvez ele puxando a Beatriz e botando uma placa na Beatriz, poderia destabilizar ela também.
Eu acho que a Alane reagiria diferente também, não ia se destabilizar tanto.
Então, é isso.
Lá. A Alane, eu tenho a impressão de que seria mais um, ai, tá bom, Davi.
Exatamente.
Tá bom.
Isso.
Sabe, mas isso ficou muito claro mesmo. Eu lembro que quando a gente veio aqui fazer o Mesa, né, de terça-feira, que foi logo depois desse sincerão, realmente mostrou um descontrole, né, bateu num lugar que não pegou legal pra Bia. E aí, a gente ficou conversando sobre como talvez o fato de que ela foi, né, apontada muitas vezes pela euforia extrema e tudo mais. E aquilo ofendia muito ela, né? Que ela falava da alegria dela, da alegria dela, da alegria dela. E aí, a gente ficou pensando aqui no Mesa, né? Como isso bateu nela, talvez, no lugar de... Ah, eu tava muito feliz, eu ignorei... O que estava acontecendo à minha volta, eu não pensei nos outros, então eu sou egoísta. Não, mas é meu jeito. E aí fica aquele dilema, né? E a pessoa não sabe lidar.
Eu vi algumas entrevistas dela depois que ela saiu, né? E ela também é muito jovem.
Também.
Então tem uma coisa que é o seguinte, o reality show, ele mexe com coisas muito profundas que às vezes as pessoas não têm a menor ideia nem que exista dentro delas, do comportamento humano mesmo, do dia a dia, de alguma coisa da infância, da psicanálise, digamos assim, né?
Não, total. É... BBB, você... Cara...
O programa, ele é um programa 100% psicológico.
Totalmente, 100%. Totalmente.
Aí ele falou assim, ah, mas tem as provas de resistência física. Tudo é psicológico.
Tudo, sim. tudo.
Não importa o sim. físico
isso
ali.
Isso é o mais legal do programa, né? E aí quando você vê, por exemplo, a Beatriz das entrevistas, ela insiste nessa postura que eu chamo... É, que a gente, quando faz terapia, a gente aprende que é a postura de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim, e Gabriela. E não é, as pessoas mudam.
Sim,
é
deve.
É importante mudar. Eu entendo a Beatriz, eu entendo que ela... A espontaneidade dela, a alegria dela é importante, é fundamental. É ela, ela é essa pessoa. Mas, ah, não, mas eu fiz, fui eu o tempo todo. Todos que estão lá dentro são eles o tempo todo. Só que aí é a diferença, por exemplo, de uma da Isabelle, da própria Lani, que entrou um pouquinho, foi com ela, mas não foi tão fundo quanto ela foi.
Sim.
E do próprio Davi, que o Davi, para mim, é de todos eles, é o mais que consegue estabilizar, assim... emocionalmente em momentos muito delicados, como quando aconteceu, por exemplo, a cena lá da Lady jogar as coisas na piscina. Eu sei que ele chegou a pensar, a cogitar uma vingança, né? Até mexeu, até ia jogar.
Pegou o balde, é.
Mas assim, eu acho que o jogo é... Eu acho que a tua trajetória, Arthur, eu acompanhei o teu jogo, foi um jogo de controle psicológico
total,
poderoso.
Total.
Entendeu? Quem controla o psicológico melhor ganha o jogo, né?
Eu também acho. Eu tenho
muito... Tem uma tendência a ganhar o jogo.
Eu tenho muito essa visão também e enxergo muito o BBB como realmente um programa em que quem tem o maior controle... das emoções, não de não sentir, porque não existe isso de você não sentir, não é sobre abafar, sobre você saber esconder, não é isso, é sobre você saber lidar com as suas e as dos outros, entendeu? E como conversar com as outras pessoas, como primeiro que eu acho que é uma coisa que é essencial dentro do Big Brother, que nem todos os campeões fizeram, nem todo mundo faz, não é uma receita de bolo, não é regra. Mas eu acho que é você saber conversar com as pessoas sem colocá-las na defensiva. Porque quando você fala com uma pessoa de uma maneira que ela vai pra defensiva, que ela se sente atacada, não tem conversa.
Eu fui fazer uma entrevista esses dias, falando sobre essa etapa do jogo. E eu fiquei tão... Eu fiz uma imersão tão grande, assim, nesses últimos anos em reality show, porque eu não assistia. Mas depois da pandemia, ali, durante o período da pandemia, que foi esse período mais de, né, da gente ficar ali dentro de casa, eu fiz uma imersão muito, muito profunda, assim, no Big Brother. E aí depois eu fiquei me pensando, né? Por exemplo, o Rodriguinho e o Davi, no começo do jogo. Logo no começo. Foi a primeira semana, a segunda semana, que o Davi deu uma burdoada no Rodriguinho. O Rodriguinho levou pro coração e acabou. O jogo dele ali acabou. O Rodriguinho.
É.
E eu fiquei pensando, pô, mas como é que eu reagiria? A gente fica, acho que todo mundo fica, né? Como é que eu reagiria numa situação dessa? Aí você vai pro lado da sua maturidade emocional. Num primeiro momento, talvez você ser reativo a isso e fala, pô, o cara me deu uma burdoada ao vivo ali, falou um monte de coisa pra mim, eu vou atrás dele. É a primeira, reação mais previsível do ser humano.
Bateu, voltou.
Exato. Qual não é a previsível? É de um jogador que talvez estivesse mais preparado do que o Rodriguinho estivesse. Peraí, vou conversar com o cara e saber o que aconteceu. E vou tentar entender e trazer ele de alguma maneira para perto da minha relação, para eu poder... Pô, por que esse cara tá falando isso para mim? E por que isso me afetou tão profundamente a ponto de eu reagir como... Então, isso é que é o legal do Big Brother, assim, de você conseguir encontrar um equilíbrio emocional, uma capacidade que não é fácil de encontrar. É mais fácil para quando você já é mais maduro, já tem uma relação
passou
mais experiente.
Passou por mais coisas.
Mas...
Fez terapia.
É. Porque é um jogo que uma pessoa que consegue controlar as emoções dessa forma, ao invés de ela rebater com violência como ele fez, e aí já formou os grupos ali, aí já virou assim, ele é o meu alvo, acabou.
E
não saiu mais desse alvo. É difícil, eu sei que é difícil você recuar.
Mas é muito difícil lá, porque cara...
Seria uma estratégia interessante, entendeu? Você puxar o cara pra conversa, peraí, por que você tá falando assim comigo?
Pra mim ali, né? Muita coisa foi decidida ali naquela... Na fala do Davi, né? Quando ele chega pro Rodrigo e fala, pra mim, vai ficar aí. Você não joga, você não apresenta nenhuma ameaça. Você não faz nada. Isso, eu acho que muita coisa ficou resolvida ali, né? Porque aí um tomou as dores, o outro tomou as outras dores, o outro falou, não, mentiroso. E aí você, arrogante, e começa a assumir uma postura. Ali, muita coisa foi definida no BBB 24. O resto foi só a bola ali, de neve.
E no Bin Laden, quando
e
o Bin Laden
sim, no camarote.
Aquela, mete aquela, aquele causão dele
do,
lá.
Do camarote.
Ali,
do camarote.
Aquilo ali, pô, prejudicou. Aquilo ali levou, pegou uma leva de gente e tirou uma leva do jogo. Aí, Yasmin, a Vanessa, todo mundo saiu por causa disso.
Porque todo mundo comprou a narrativa, né? Exato.
Sim, foi o pessoal de um lado e o do outro lado.
Mas o que acontece? Isso que você tá falando assim, ah, se eu estivesse aqui fora, eu faria diferente. É, fica analisando. Na minha opinião, o que acontece? Quando a gente entra na casa, pensa que a gente já passou do confinamento, né? Então, você não entra, tipo, zerado. Você já entra com uma bagagem do confinamento. Tem gente que entra mais forte, tem gente que entra mais fraca. Por exemplo, eu entrei... O confinamento me fez muito bem. Eu entrei muito forte, assim. Tipo, psicologicamente, eu entrei muito forte.
Concentrou, né?
Muito. Eu tava muito focado. Eu sabia o que eu queria fazer. Eu fiquei lá o confinamento todo. Tipo, eu levei dois livros. Eu levei a Bíblia e levei um livro da Camila Vieira, que é Viva Sua Real Identidade. Foram os dois livros que eu fiquei o tempo todo lendo. Então, eu fiquei muito concentrado. Eu não me apeguei ao que tava acontecendo lá fora. Não fiquei pensando na minha família. Eu tava muito focado. Mas eu percebi lá dentro que quando eu entrei 3 dias depois, que tinha gente já fraco de cabeça. Tipo, assim, entrou já entrou mais ou menos, assim. E eu acho que isso aperta mais para um do que para outro.
Sim.
E aí, nesse caso, por exemplo, do Rodrigo, eu não sei exatamente como que ele entrou. Se ele entrou mais frágil ou mais forte. E tem a questão, que a gente estava conversando antes, querendo ou não, o artista, ele
pra
tem
mim,
um ego muito gigante. Então, quando você vê uma pessoa que você nunca viu, que é um menino, que tem coragem de chegar e falar o que ele pensa para você, tipo assim, aqui fora, as pessoas não têm coragem de falar pro Rodrigo o que as pessoas acham dele.
Sim.
Aí chega em rede nacional, tu com sei lá quantos anos de estrada, vem um menino, né? Que ele é um menino. Chega e fala, eu acho isso, no ao vivo. Mano, é difícil tu dar aquela segurada, né? Então, acho que ali, realmente, acho que ali, não só o Rodrigo, mas todo mundo que estava em volta do Rodrigo se perdeu naquele momento. Porque as pessoas tomaram as dores do Rodrigo também, e acharam um absurdo também, e a casa meio que dividiu daquela forma e seguiu.
Eu acho que, assim, o Davi... Ele entrou tão determinado, tão focado, desde o começo. Ali, pra mim, eu botei o Davi no meu pódio nesse momento, tá? Não por conta do Rodriguinho, mas pela forma como ele tava ali já direcionando o jogo.
Posicionado, né?
Assim, eu diria que o Davi, ele conseguiu fazer uma mescla, digamos assim, de um jogo muito parecido com algumas coisas que você... Da sua conduta, do foco, do foco no jogo, do foco da... Não digo de estratégia, mas de eu quero ganhar o jogo. Eu vim aqui pra isso. Porque tem gente que vai pra lá com outros interesses.
Eu acho isso. Eu não acho ele um estrategista, mas eu acho ele um cara de extrema personalidade. Eu acho ele muito focado. Cara, você não pode falar que não tem personalidade. É isso que a gente falou. Exato. O cara, no primeiro programa, chega pro Rodrigo, que tem sei lá quantos anos de estrada, e fala, eu acho
não,
você
acho que
isso,
você...
isso.
E eu acho que ele mexe um pouco com o Alface também. Eu acho
que o Alface tinha essa coisa
do vou tirar você do conforto.
É.
E aí, isso desestabiliza mesmo.
Desestabiliza total, desequilibra completamente.
E é inegável que o programa foi sobre ele, né? Tipo assim, o protagonista do programa foi ele. Você pode gostar ou não gostar, mas tipo, o programa foi sobre ele. Era o tempo todo falando sobre ele. Era o tempo todo trazendo ele pro embate. Até o embate que não era dele, ele tava... De certa, ou ele se colocava, ou alguém colocava ele e ele entrava e acontecia. Então, acho que o BBB24 foi sobre ele,
sim,
independente de qualquer coisa.
Sabe o que eu achei? Que esse ano a gente teve muitos participantes bons, assim. E o programa flutuou muito sobre os assuntos, né? Acho que, sim, a maioria das pautas de dentro da casa giravam em torno do Davi ou de situações que aconteceram a partir de outras situações que aconteceram com o Davi. Mas eu acho que esse ano a gente teve muitas histórias, né? Muito protagonismo.
Personagens riquíssimos.
Sim, sim. E assim, várias histórias pra gente acompanhar, né? Então, dentro do Gnomos, Fernando e o Bin, que brigavam.
Pitel,
mas tem,
Rodrigo
tem o
Pitel.
Isso, mas o Davi ainda tá brigando com o Bin. Sim, mas aí ontem ele teve uma briga com a Isabelle, que é amiga dele na casa. E olha o Matheus. Matheus tá ali flertando com a Denisiane, tá? Aí as meninas, a Bia. Ih, a Bia tá brigando com a Fernanda. Mas ainda tem o Davi. Então, assim, eu acho que tinham várias historinhas pra gente acompanhar.
Não, tinham várias histórias. Mas eu acho que se o programa pudesse fazer uma contagem, não sei quem poderia fazer isso, quantas vezes as pessoas falaram o nome dele?
Total.
No programa?
Não, total.
Seria, tipo assim, incontáveis.
Total, isso. Total.
Só falando, todas as histórias, por mais que tivesse... Pitel, Rodrigo e Fernanda, eles tinham lá a brincadeira deles, mas em algum momento eles falavam.
Vai falar. É, então, é isso que eu tô falando.
O Matheus com a Denisiane é a mesma coisa. Todo mundo falava.
A maioria das coisas, elas aconteceram, elas existiam, as histórias. Ou de algo que veio, de alguma briga com o Davi, de alguma situação. Porque eu acho que realmente, aquele início do jogo ali, aquele momento que o Rodrigo e o Davi brigam, né? Que não chegam nem a brigar. Que o Rodrigo se sente ofendido, né? Se sente imprensado contra a parede. E é uma coisa que eu acho tão engraçada, que é muita... O ego, gente, só pra deixar claro, não é uma coisa... Isso é inerente ao ser humano, tá? A gente é um bicho egocêntrico. Todo mundo. Uns mais, outros menos. É. E aí é muito claro como... É, eu acho engraçado nessa situação, né? Que você olha o Rodriguinho, ele tava na casa de... Não quero saber de nada. Não quero saber. Ó, tô aqui, tô de boa também, não vou ficar aí, para. Aí o Davi chega, você não joga. Eu? Que isso? Porra, como é que ele tá falando do meu jogo? Tu não falou 5 minutos que tu não tava nem aí, cara. E daí, qual o problema? Ele falou do teu jogo, tu não quer mesmo? É aquela coisa, não quero essa caneca, não. Aí então vou pegar. Não, mas ela é minha.
Não, mas tinha uma história, o Scooby na minha edição, ele era assim, ele falava assim... Pô, não tô nem aí não, cara. Se tiver que sair é bom, vou ver meus filhos, tá, não sei o que lá. Aí ele ia paredão. Aí ele sentava assim do lado da gente, a gente vai apanhar. Será que eu saio hoje? Pô, será, cara? Eu tava gostando aqui. Mas também sair, tá de boa
é
também.
É isso, sabe?
Mas, pô, mas calma aí, tu quer sair ou não quer sair, irmão?
É muito engraçado isso.
É, é impressionante, assim, realmente, essa história toda do... Porque tudo, que, como a gente falou aqui, correu em cima do Davi. E continua sendo assim, e vai ser assim até a terça-feira, né? Quando vai acontecer a final... E, obviamente, as pessoas não conseguiram se controlar. Não conseguiram neutralizar ele. Uhum. Ninguém conseguiu neutralizar o Davi. E quando eles isolam o Davi...
A Isabelle conseguiu.
Não, a Isabelle tem uma coisa muito interessante com o Davi, que é o seguinte. Quando o Davi começa a falar para ela as coisas que ele tem, às vezes ele passa do limite ali, né? Ele vai num limiar de uns limites que a Isabelle olha para ele e trata ele como um curumim mesmo. Você é um menino. Ela bota ele nesse lugar. Ela é a única pessoa que consegue colocar, conseguiu colocar ele nesse lugar. Todos os outros se desestabilizaram, se incomodaram, brigaram, geraram algum tipo de atrito. Ela, mesmo quando ele foi chato com ela, ela bota ele, tipo assim, é o curumim, é o menino.
Você é um menino, entendeu? Não vou entrar nessa.
Mas você vê como a primeira impressão é uma parada muito forte, né? Porque ele entrou lá naquele espaço e a primeira pessoa que ele viu...
Foi ela.
Foi ela.
Sim.
Né? E ali, naquele abraço que eles estavam muito felizes, óbvio, imagina, você, porra, entrei, né? Acho que tô dentro da casa, deu certo.
É.
E quando eles se abraçam, ali eles fecharam uma aliança. E essa aliança eles levaram pra dentro da casa e se mantiveram, tipo assim, o tempo todo.
E é difícil, né, cara?
É muito difícil,
não é,
cara.
Fácil levar uma aliança dessa até o final, do início até o fim, como eles
Mas
fizeram.
Eu vi que desde que ele entrou, eu acho que assim, no meu ponto de vista, ele fez mais questão no início... do que ela. Não que ela não fez questão, mas eu lembro que todas as falas dele eram sempre envolvendo ela e sempre ele atrás dela pra, tipo, puxar ela pra, tipo, tamo junto, sabe? Aí eu acho que depois, assim, logo na sequência, ela percebeu e ficou nessa aliança. Mas eu senti que foi um movimento até mais dele do que dela no primeiro momento. Não que ela não quisesse. Não sei se você teve essa percepção.
Eu acho que a Isabelle teve um papel muito fundamental dentro do jogo no momento em que começou o movimento de manada pro isolamento do Davi. E ela chegou a balançar, mas ela segurou a onda. E eu acho que isso é uma coisa de uma personalidade muito forte. Não é qualquer pessoa que consegue suportar um movimento de manada. Normalmente as pessoas têm uma tendência, ainda mais dentro
a
do
seguir,
jogo, com medo de ser voto, virar, ir pro paredão e tal. E ela bancou.
Não, então, esse
ela
é
até
mais...
chora, né? Não, tem um momento que ela chora, fala, porra, tá todo mundo contra ele e eu tô aqui.
Ela, será que eu tô errada de estar junto com ele?
Então, mas esse é um outro ponto, que a gente tá falando que o jogo dela foi perigoso. Esse foi um outro ponto que poderia ser muito perigoso também.
Sim.
Porque ela não sabia se ele tava...
É uma aposta.
Se o público tava comprando a narrativa dele ou não. E ela foi leal ao que ela é fora do jogo, exatamente. Não. É. Ela é lá dentro, o que ela tava sentindo lá dentro e o que ela é...
Fora.
Eu acredito que aqui fora é assim, beleza, ninguém gosta da Ana. Mas se eu gosto, tô contigo.
Ok, é.
Ó, quer ver uma pessoa
eu acho que ela é assim, entendeu?
Quer ver uma pessoa que se perdeu numa dessa de manada? O Projota.
Ah, foi.
Naquela coisa do Lucas ali, daquela coisa que... Assim, é outra realidade, porque o Lucas era diferente do Davi. Mas o Projota perdeu o jogo ali, errou. Quando foi tipo...
Ficou cego,
se posicionou,
né?
De uma maneira completamente equivocada pro jogo e pra vida dele mesmo também, né? A forma como ele se posicionou acabou afetando até aqui fora, em outras questões. Mas isso foi um movimento de manada. E é difícil de você não cair no movimento de manada.
Cara, a conversa do Projota com o Lucas, quando o Projota chama o Lucas pra conversar, é uma das mais bonitas de todas as edições do BBB. Você lembra dessa conversa? Sim, que até viralizou.
Muito legal.
Foi uma coisa que, pô, foi mágico.
Cara, muito ali, legal. Naquele momento, o Projota tava, tipo assim, voando aqui fora. Tipo, cara, que legal. O cara chamou um moleque, trocou uma ideia. Tipo assim, muito legal. Eu lembro que essa conversa viralizou e eu fiquei assistindo essa conversa várias vezes. Falei, cara, mano, que conversa foda. O cara foi maneiro, né? E aí aconteceu isso. Quando começou o movimento contra o Lucas, ele
foi pro também.
Outro lado. Mas é muito difícil, cara.
Muito.
É muito difícil.
Não, e dentro do BBB, né, principalmente, eu lembro muito que estavam falando assim, ah, não, mas é uma questão de convivência, como é que você tá numa casa que tem 25 pessoas, uma tá falando o contrário, as outras 24 que estão erradas? Não, não é que as outras 24 que estejam erradas, mas é que às vezes 10 realmente estão pensando aquilo de fato, as outras 14 só estão indo com... Qual onda?
Que foi o que aconteceu.
É, e tem uma diferença, né? Tem a diferença do que é. Por exemplo, assim, eu sou uma coisa e você tem uma percepção sobre mim, que não necessariamente é a percepção certa. Mas aí pode ser responsabilidade minha. Eu não estou sendo tão transparente e estou conseguindo me mostrar da maneira que eu sou para que você saiba quem eu sou. Ou pode ser uma questão sua, de um olhar que você também não está disponível para me ver de verdade. Então, qualquer coisa que eu faça, você vê o copo meio vazio, vê o copo meio cheio.
Não tá nem te ouvindo.
Entendeu? Porque eu acho que foi até o que aconteceu com o Davi. Tipo, não importava. Chegou um momento ali que não importava mais o que ele fizesse. Qualquer coisa que ele fizesse era um problema. Então, tipo assim, se ele...
Fez o café da manhã. Ruim.
Não, acho que eu tô falando, porque aí veio
a casa. Por quê?
Porque vê o copo meio vazio, entendeu? Do que o copo meio cheio. Então, isso é a questão da percepção. Tipo, você... Ah, eu olho pra ele, eu posso ter uma percepção sobre ele totalmente equivocada do que de fato ele é. Aí a pergunta é, será que ele tá fazendo questão de mostrar pra mim quem ele é? Ou eu que não tô disponível pra olhar pra ele e enxergar quem ele é? Eu acho que esse é o questionamento também.
Eu não sei, assim, né? As primeiras semanas, a tensão que você tá ali, a euforia é muito grande. Então, é natural que fique aquele clima de todo mundo é amigo de todo mundo e tal. Mas eu acho que nesse primeiro momento é o momento de você mapear, mais ou menos, de como que você vai lidar com as pessoas, principalmente com quem você já percebe que tem algum tipo de coisa que te incomoda. Porque você já nota de cara.
Sim.
Né?
Sim.
Então já entender quem. Porque essa pessoa pode te ser uma armadilha dentro do jogo. Você se tornar, de alguma maneira, o seu próprio vilão pra essa pessoa. Né? Então, mapear a pessoa no início, fazer esse mapeamento no início pra entender quem é que pode.
Quem funciona comigo e quem não funciona.
Principalmente as pessoas com quem você talvez não vai ter uma afinidade. Porque é com essas pessoas que você vai ter que se relacionar melhor do ponto de vista estratégico do jogo.
Exato.
Porque são elas que vão te desestabilizar.
É.
Né? Então, eu acho que isso é uma. Assim, pros próximos Big Brothers, óbvio, eu não tô falando nenhuma novidade aqui, né? Acho que as pessoas já têm essa percepção.
Mas não adianta, que a pessoa entra.
Não, eu falei isso da outra vez que eu vim aqui. Eu falei assim, que tanto no BBB 23, na minha opinião, no 23 e no 24, mais no 23 do que até no 24, as pessoas entraram muito assim, eu tenho que jogar. Tipo, ah, tenho que jogar. E aí, na primeira semana, em vez delas analisarem e sentirem o jogo, elas já quiseram pegar como verdade absoluta o que elas sentiram no primeiro momento e dividir a casa. Aconteceu isso no 23. 23, uma semana de jogo,
Exato.
A casa estava dividida. É assim, eu tenho certeza absoluta desse jogo, é esse caminho, essa visão com uma semana, impossível. Aí eu até fiz uma analogia da última vez que eu vim aqui. Eu falei, cara, imagina um esporte. Não sei se você surfa?
Surfo.
Você não chega, sai do carro, pega a prancha e pula no mar. O que você faz? Você vai na areia, observa o mar, como
avalia,
é que tá.
Avalia, né? De que
avalia,
forma que você vai entrar,
como lógico. É que eu vou entrar, como é que tá o mar, como é que tá a frequência, quantas ondas, a série, não sei o quê, se alonga, ou seja, você se prepara, você observa pra ir você ir pro jogo. Eu acho que qualquer jogo é assim. Ninguém chega, tipo assim, futebol. Ninguém vai, treina de qualquer jeito, fala, beleza, vamos enfrentar esse time aí e ver o que que dá. Não, qual é a estratégia? Como é que ele joga? Pô, beleza, a estratégia era essa, mas e na hora? Será que tá funcionando? Não, vamos adequar. E eu senti que tanto no 23, no início do jogo, a galera entrou no primeiro dia, já queria jogar. Vamos falar de jogo. E aí, como é que tá? O que você achou do cara? E no 24, um pouco também. No 23, mais do que no 24. Mas já se desenhou dessa forma, em vez de fazer uma avaliação. Eu até falei isso pro Rodrigo, pro Múcio, no programa dele que eu fui. Falei, cara, eu acho que o programa perdeu muito quando você saiu.
Uhum. Ah, o Rodrigo
pra
fez
mim,
isso,
foi bom.
Né? Ele
entrou, o Rodrigo fez exatamente isso. A primeira semana do Rodrigo, ele achou que era tipo assim, só tem uma semana. Eu preciso fazer tudo numa semana. E eu acho que o programa perdeu quando ele saiu. Porque ele era um cara que tava articulando, que tava mexendo. Mas ele se antecipou tanto que, ele acabou, que isso acabou eliminando ele. Foi o que você falou. Ele perdeu pra ele naquele momento. Seja em fala que ele teve, ou seja no excesso de quero jogar, quando as pessoas ainda estavam se conhecendo, né? Querendo entender o que é o jogo. Porque não tem como você entrar no programa e falar assim, o jogo é isso. Porque são participantes diferentes, dinâmicas diferentes. Por exemplo, na minha
edição,
tinham dinâmicas que não tem nessa. A segunda já é diferente. Antes era o jogo da Discord, agora é o Sincerão. Então, não tem como você falar assim, eu vou entrar, eu estudei todos os Big Brothers...
Não, cada vez mais tá mais difícil, né, você jogar o BBB.
Não tem como saber.
Mesmo... Você tem que pensar uma opção de voto, duas, três, quatro...
É complicado. E assim, por exemplo, a Pitel, por exemplo, é uma participante que eu gosto muito da personalidade
eu
dela.
Também.
Acho ela incrível, uma mulher incrível, assim, do ponto de vista geral, de, não só da forma como ela se comporta dentro do jogo, né? Ela caiu num grupo. Ela foi. É isso que ele tá falando. Ela entrou num grupo ali e ela ficou naquele grupo.
Uhum.
E ali dali ela foi naquele grupo até o final. Eu acho que talvez se não tivesse formado o grupo tão rápido assim como eles formaram. Principalmente o grupo do Rodriguinho, né? Que já juntou ali.
Sim.
Os gnomos ali já se juntaram, já meio que determinaram que aquele grupo seria o grupo deles e vamos enfrentar o outro lado. E já virou. Eu acho que se talvez ela tivesse feito um movimento um pouquinho mais flexível, ela talvez tivesse sido de uma boa relação com as fadas, por exemplo.
Que foi o que ela tentou no final.
Um equilíbrio, né?
E ela ia conseguir. Porque ela é essa pessoa, ela consegue.
Teria sido mais equilibrado, talvez, né?
No final, ela tentou fazer isso, que até a Fernanda falou, já tá lá, não sei o quê, lá no outro quarto, já tá... O Rodrigo também falou, né? Acho que quando o Rodrigo falou, tu já tá de papo com não sei quem. Ela tentou, na festa, né, conversar com todo mundo, mas aí já tava muito definido o grupo. Ninguém ia abrir ali pra ela entrar, e ela também não ia abandonar a Fernanda.
Sim.
Mas, assim, a Pitel, eu também gostava muito dela dentro da casa, e eu acho que a Pitel, ela foi, principalmente pro Rodrigo, na minha opinião, ela foi essencial. Porque ela trouxe...
Ela humanizou, né?
Ela humanizou. Ela trouxe um lado dele engraçado, divertido, rabugento, mas tipo, que as pessoas gostavam, que ela deu uma amenizada em tudo, assim. E era bom ver. E era engraçado, porque ela tem um humor que ela fala de você rindo. Tipo assim, ela fala um negócio que
zoada,
todo mundo queria,
né,
falar. Mas ela fala zoando e fica leve. E a pessoa aceita na boa. Às vezes nem ouve, sabe?
Ela é muito boa. E tem um dos VTs mais legais que eu acho é o dela com ele.
Eu adoro aquele também.
É lindo aquilo. É maravilhoso.
Eu adoro.
E aquilo humanizou muito o Rodriguinho. Porque o Rodriguinho tava vindo numa batida pesada ali dentro da casa. Tava vindo denso.
Cometendo,
né,
alguns erros, né?
E aí quando a Pitel entra, e ele. Acho que é na hora que eles estão no monstro, né? Os dois. Uhum. Ela fica de.
De dragãozinho,
dragão.
Ele.
Aquilo
de,
é maravilhoso. É
de
maravilhoso.
Príncipe da espada.
É muito legal.
Vamos ver um vídeo do WhatsApp. O que vocês mandaram aí pra gente? Coloca no telão pra gente ver.
Nessa reta final, a gente já tem o Davi como finalista, como todos nós sabemos. E aí a gente tem esse paredão entre a Lani, Isabelle e Matheus. Gosta do Matheus aí na final, também jogou ali, foi parceiro junto com o Davi também. Agora, entre a Lani e a Isabelle, eu prefiro a Lani. Por quê? A Isabelle ficava muito ali omissa, meio passiva, não se colocava bem em algumas questões da casa e acabava não aparecendo tanto no jogo. A Lani não, ela sempre foi muito mais participativa, movimentando bastante o jogo, diferente da Isabelle. Então, pra mim, o meu pódio é Davi, Matheus e Alane. E vocês aí no estúdio, o que vocês acham? Concordam comigo ou não? Beijo, tchau, tchau.
Beijo, Binho! Tchau, tchau, obrigado pelo vídeo. O que vocês acham?
Eu acho que essa... Virou um movimento de manada, essa coisa de falar que a Isabelle não jogou, que ela não se movimentou. Óbvio que ela se movimentou, gente. Ela se movimentou pra caramba dentro do jogo. É porque a Alane tem uma personalidade mais... eu diria que a Lani ia ter uma personalidade, mas até pela forma como ela encarou, por exemplo, a Fernanda, ela movimentou nesse sentido dos embates.
Sim.
Esses embates aconteceram e eles são importantes pro jogo, né? Até pra que possa realmente dar essa sensação de que houve uma movimentação. Mas a Isabelle movimentou, a gente falou um monte de coisa que ela fez aqui, vários momentos que ela foi fundamental, dentro até da ponderação, ela levou pros grupos a ponderação em relação ao Davi. E eu não tô falando do Davi como protagonista e a Isabelle como alguém que tava ali só fazendo alguma coisa pra ele. Não, é a história dela. a história dela dentro do jogo, ela fez essa estratégia, eu não sei nem se é uma estratégia que ela usou, mas eu diria, ela fez esse roteiro dela dentro da casa de uma forma muito peculiar, muito própria dela ali. E a Lani teve boas relações com as fadas, e foi aquela coisa do embate com a Fernanda e outras discussões que movimentaram. Mas eu gosto do jogo da Isabelle. Eu acho que a Isabelle é uma outra... É aquilo que a gente falou no começo. É uma outra maneira de chegar até a final do BBB. E eu acho que vale também isso. A gente não pode encarar o BBB só como um jogo de embate, de movimentação no sentido de, pô, ela enfrenta...
Cara a cara,
enfrentamento,
né?
De como... Sabe? Então, assim, Eu acho que é uma ponderação que várias pessoas estão fazendo. Li isso, muita gente falando sobre isso da Alane. Eu gosto muito da Alane, tá? Eu acho a Alane incrível, assim. Acho que a trajetória da Alane é muito interessante. A Alane começou escorregando ali logo com o Nizam no começo ali, que poderia ter acabado com o jogo dela de cara. E ela conseguiu se reerguer, ela conseguiu construir uma história ali dentro. Mas eu acho que a Isabelle também é as duas. Eu acho que vai ser um paredão incrível isso daí, porque ambas têm condições de passar, uma vencer a outra, né? E ter uma justificativa plausível para ser o pódio, né?
É, vai ficar agora na mão dos votos mesmo, né?
Eu acho isso. Eu acho que não tem certo e errado. Não tem, tipo, se você joga mais ou tem mais embate, é melhor do que se você joga com coração e você se movimenta no jogo de uma maneira mais silenciosa, vamos dizer dessa forma.
É.
Eu acho que não tem o certo e o errado. É o que eu sempre falo. Se a gente pegar historicamente os campeões do Big Brother, não tem algo em comum de todos que fala assim, ó, se você fizer isso aqui, você ganha porque todos esses aqui fizeram. Não existe. Se a gente pegar historicamente, não tem. Eu acho que agora a questão é, o que o público gostou mais de ver? Da pessoa que se movimentou silenciosamente e fez a jogada dela, jogou com o coração, não foi influenciada em nenhum momento, manteve até o final, do início até o final, o que ela acreditava, né? Então isso ninguém pode falar, mas não se colocou tanto... no jogo, fazendo uma analogia, sabe aquele cara que é importante pro time, não aparece pra torcida,
é o meio de campo, né?
Mas, e tem aquele cara que é o...
Que faz o gol.
Que faz o gol, que mostra o serviço pra torcida. Mas se tu tirar esse cara aqui, o time perde, entendeu?
Eu diria que a Lani seria uma zagueira dentro desse jogo aí, e a Isabelle é o meio de campo.
Meio campo,
então, a questão assim, o que nessa edição, porque não é o público em geral de todas as edições, nessa edição, o que o público gostou mais de assistir? A mulher que foi lá e foi pro embate, e discutiu, e movimentou o jogo dessa forma, ou a pessoa que foi mais coração, jogou mais silenciosamente, porque não tem como, porque por mais que a gente não queira colocar, entre aspas, como coadjuvante, e não tô nem dizendo que ela foi coadjuvante do Davi, mas o fato dela aconselhar, não tem como a gente ignorar que ela aconselhou muito o Davi. Isso também pode ter sido um protagonismo.
Sim.
É isso que eu tô falando.
Sim,
o fato dela ser a pessoa que aconselhou ele também pode ter dado um protagonismo pra ela. Porque em certo momento colocou ela também como evidência. De tipo assim, putz, ela foi lá, ela foi a única que ficou com ele.
É.
Então ela deu uma evidência. A questão é, o que o público quis ver?
Agora, uma coisa as duas têm em comum, né? São péssimas de prova.
Meu Deus
do céu. São péssimas, péssimas de prova. A Lani, então, me dá uma agonia quando ela foi jogar golfe de salto alto. Eu falei, cara, tipo assim, você tem uma prova que você vai rolar, tipo, não existe nenhuma prova que você vai ter vantagem de estar de salto alto.
Não, olha.
E elas não se preparam pra ir. A Isabelle até, eu acho que a Isabelle talvez ela não jogue tão bem no sentido de conseguir chegar numa prova e ter um desempenho razoável pra ser vitoriosa.
Nossa, mas é impressionante.
Mas eu digo da falta de comprometimento com a competição, no sentido da prova mesmo, né? Pô, vai ter uma prova hoje, eu vou me colocar numa vou me vestir
mude,
de uma forma,
né?
Minimamente adequada pra poder, qualquer que seja a prova, eu conseguir entrar. Então as duas foram péssimas em todas as provas.
As fadas no geral, né?
São
porque,
péssimas
assim, prova. Eu acho que das fadas quem ganhou foi Matheus, né? A Bia e a Denisiane, no início do jogo.
Foram as três.
Só.
Mas ele usou uma palavra que eu concordo muito. Eu acho que a questão não é você ganhar a prova. É o quanto você se compromete em dar o seu melhor e se atentar aos detalhes.
É.
Que é isso. Tipo, porra, será que dá pra fazer prova de salto? Não. Tem alguma prova que vai... Não. Beleza. Tenho prova amanhã. Amanhã é dia de prova. Eu já sei que é dia de prova. Pô, hoje, será que não dá pra eu dar uma descansada? Pra eu estar um pouco mais focado pra amanhã? Ou hoje eu vou, por exemplo, treinar e vou acabar com a minha perna pra estar amanhã, entendeu?
Essa última, a Lani até ficou, né? Entre ela e Davi. Mas...
O Davi também realmente só se destacou no final, nas provas.
O Davi também não...
Mas aí
não
tem
é
essa coisa,
prova,
ele conseguiu no momento fundamental. Aí você vê, né? Como é que é a trajetória de um campeão, digamos assim, né? Eu tô botando ele como meu campeão, tá? no momento decisivo ele foi. Ele
deu,
conseguiu.
É, deu certo.
É tipo Romário. Na Copa do Mundo. Na hora que precisou, hora... ele meteu o gol e a gente classificou e foi campeão, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que, para você também estar... Tá, para você ser o campeão, é necessário que você saiba... Você tenha o seu momento em que você conseguiu. Pode ter, pô. Já aconteceu várias vezes de chegarem campeões que não ganharam prova nenhuma.
É.
Né? Mas ele ganhou.
A última, né?
Eu acho que a Juliette
ganhou só uma.
Ganhou
a última. É. Mas acho que foi a última que ela ganhou, não foi?
Será que foi só... Vê pra gente aí se foi só a última que ela ganhou.
Ou foi uma das últimas, sei lá.
É, ela foi, ganhou uma, eu acho. Porque ela, coitada, não conseguia mesmo. Gente, mas...
E isso é muito importante, né?
É um desespero, né? Deles fazendo prova. É. Né? E assim...
É importante você ser esse jogador que sabe... É bom quando você tem um desempenho, né? Tipo o Buda. Uhum. Pô, o Buda ganhou prova pra caramba, cara. Foi um baita jogador.
Ele nesse sentido. Foi a última prova do líder. Que a Juliette venceu, falando aqui pra mim.
Foi isso aí, ó.
Mas não foi a última da temporada, não. Pô, o Buda bateu o recorde, cara. Ele foi o participante que... Cinco?
Cinco, é. Ele jogou muito bem.
Mas eu ganhei cinco também.
Mas ele ganhou dois anjos também.
Eu ganhei três anjos, um líder e uma de imunidade.
Ah, não. Cinco só de líder.
Ah, ele ganhou cinco líderes?
Só de líder.
Ele foi impressionante.
Caraca!
Ele era muito concentrado.
Não contei isso.
Só de líder.
Ele ganhou cinco provas e cinco de líder. Não, e dois anjos.
Cinco provas e dois anjos.
Cinco líderes.
Porque
e
ele é muito sete, concentrado. Então. Ele era um cara que entrava concentrado nas provas. Isso faz toda a diferença no final. A forma como você se prepara no dia anterior, por exemplo, tem uma festa, vai ficar caro, vai ficar bêbado.
É isso que eu falei,
vai chegar no dia seguinte.
Mas posso te falar uma coisa?
Entende?
Acho que tem, tá? Disso, do físico. Acho que é importante. Mas nada me tira, assim, da cabeça de que 90% é o psicológico.
Não, com certeza. Ó, o Tadeu falou isso.
Prova de resistência.
O Michel.
Cara.
O Michel ganhou as provas e ele, assim, não sei se você assistia quando tava rolando a prova, de fato, né? O Tadeu falava, olha o Michel, a calma do Michel.
Muito.
Ele fazia muito mais lento do que todo mundo. Só que no final, o tempo dele era menor. Ele não ia no desespero, ele Sim. ia tranquilo.
É porque, botando na balança, né, ele conseguia encher mais líquido, levar mais líquido, porque ele ia com paciência. E dava certo, ganhou aquela prova com a Raquel, ele foi ótimo. E teve uma outra também que ele ganhou por ele ter ido devagar.
Acho que ele ganhou aquela que ele abriu o armário e saiu um negócio assim, não era? Que tinha que montar a palavra, foi essa?
Não era do mercado, alguma coisa de quebra-cabeça? Ele foi muito bom. Nessa, eu lembro dessa prova da Amstel, né, que eles tinham que encher o negócio. Que aí a liderança
que
acabou ficando com a Raquel.
Negócio, né?
E teve uma outra também, que ele ganhou porque ele ia...
Bem devagar.
Bem
devagar.
É
o controle da adrenalina, né, cara?
É.
A adrenalina é muito pesada nessa hora que ele não consegue... Eu sou competidor, eu competi a minha vida inteira. Eu competi pismo, futebol. Eu gosto de competição. Competição é uma coisa que eu amo competir. Então a competição, cara, é controle de adrenalina.
Total.
Se você tem o controle de adrenalina, até hoje em dia, quando você vai entrar no palco, por exemplo, você vai fazer o Detonautas vai fazer o Rock in Rio, por exemplo. Quando eu olhei para aquela multidão de 100 mil pessoas ali concentradas para assistir uma coisa, pô, se você não se concentrar e não administrar a sua adrenalina, a chance de você cometer um equívoco ali, fazer alguma coisa errada, sei lá, qualquer coisa, isso pro jogo, pra vida, de modo geral, né? Então, assim, o controle da adrenalina é fundamental para você ter um bom desempenho nas provas. Eu vi nitidamente que as pessoas entravam lá muito desconcentradas, muito...
Exatamente.
Oba-oba. Tipo, essa última prova agora, a Lani tava descendo o negócio voando. Voando, não sei o quê. Tipo, ok, legal pra caramba. Nunca andou, sei lá, de tirolesa.
Tudo bem, mas claramente Beleza. Você jogar a porra do negócio lá. no final já, gente?
É a falta do controle, entendeu? Do controle da adrenalina. De, pô, eu vou descer uma tirolesa, legal, mas isso aqui é um Big Brother. Eu tenho que ganhar essa prova.
Tem que ganhar.
Né? Não, no final não. Vale uma vaga de líder, né?
O que eu percebia também, eles eram muito dispersos com as regras das provas. Então, assim, o vídeo que os dummies estão fazendo, presta atenção, cara. Porque se eles tivessem prestado atenção no vídeo do dummy, por exemplo, eles veriam que soltar o negócio, ele ainda vai andar.
É,
e aí também é uma questão de física, né? Mas assim, não precisa pensar na física. Mas assistindo o vídeo, você tem que assistir o vídeo de maneira estratégica. Pô, eu preciso ganhar essa prova, tá? Deixa eu ver o que eles estão fazendo pra ver o que eu consigo fazer pra me dar melhor. Eu entendo que tem nervosismo, tem tudo.
Tem.
Mas eles iam muito mal nas provas, realmente. Isso é um fator que é muito determinante, cara. Porque é uma semana a mais que você ganha.
Mas eu acho que o público vê isso também. Acho que é o que ele falou, do comprometimento. Você pode até não ganhar, mas o quanto você se compromete.
É.
O quanto você
concentrar,
se doa,
né?
O quanto você quer ficar. Agora vem cá, tu nunca pensou em entrar? Tu assiste tanto?
Cara, eu comecei a assistir agora, na pandemia, né? Uhum. Durante a pandemia. Eu nunca fui uma pessoa muito...
Bebezeira.
De assistir reality e tal. Mas durante a pandemia eu comecei a assistir todos os realities que existiam, né? Então eu fiquei...
É um vício.
É, e assim, eu sou uma pessoa que gosto muito da questão psicológica, de estudar. Talvez pelo fato de eu fazer terapia já há muitos anos. E quem faz terapia gosta do Big Brother. Ui, porque tem muita gente que subestima o Big Brother, né? Fala, Big Brother, não sei o que, não sei o que lá. Mas é um jogo antropológico. Falando
demais.
Assim, como botar... Já que as pessoas querem intelectualizar pra poder ficar acima da...
É, pra ter sentido assistir.
Então tá bom, então assiste. Porque é um jogo de antropologia. É um jogo de sociologia, é um jogo de psicologia. É um jogo de
é uma
experiência humana. É. Incrível, entendeu? Então, eu quando eu fico assistindo Big Brother, eu fico sempre tentando me
analisar,
imaginar,
né?
De que forma eu reagiria. Porque eu me conheço, sei como eu sou uma pessoa em vários aspectos, mentalmente falando, né? E eu acho que isso é o mais legal do Big Brother mesmo, você fazer a análise e ir entendendo cada perfil de cada indivíduo dentro do jogo, como eles se comportam, de que maneira que bate uma... A Carol Conká, por exemplo, eu tinha certeza absoluta que a Carol Conká tinha algum problema dela interno, mal resolvido, que desencadeou toda aquela reação que ela teve. Depois, quando veio o documentário, mostrou a questão com o pai, etc. Uhum. Cara, é psicologia pura.
O motivo de ser reativo.
É. Exato. Entendeu? É psicologia pura.
Tudo tem uma explicação
você
ali.
Você falou que é 90%, eu diria que é 99%.
Eu acho também.
Porque é um jogo de psicologia.
Influencia a maneira como a casa é decorada, as luzes
tudo.
Que não apagam. A falta
de controle
de tempo,
hora.
De percepção de tempo. Tudo é pra te problematizar mentalmente, psicologicamente.
Sim.
Você não consegue ter... Essa questão do... Por exemplo, você foi pro paredão. Você voltou. Você voltou porque você tá forte ou porque a outra pessoa precisava sair?
Não é cabeça. Saber, você tem que controlar a sua cabeça e é muito louco, né? Outro dia eu tava escutando até um podcast sobre isso, de corrida. Eu não corro, tá? Que agora tá uma febre correr, né? Mas eu tava ouvindo. Era mais sobre cabeça mesmo, sobre você ter força, né, mental. E aí a menina tava falando sobre isso, né, sobre como ela usa na corrida essa estratégia na cabeça dela, de tipo assim, só mais um pouquinho.
Eu adoro isso.
Eu vou só mais um pouquinho. Eu me lembro muito na prova que eu fiz, né, que eu fiquei lá horas e horas e horas em pé. Foi exatamente isso. Eu tenho certeza que fisicamente eu não estava preparada pra fazer aquela prova. Não tava, nem um pouco. Eu era sedentária, tinha tido festa no dia anterior, era meu aniversário, tinha bebido pra caralho. Passou o dia seguinte, dormi, bebi água, então não tava com a bexiga vazia. Comi, fiz tudo errado e fui pra prova. Mas na minha cabeça, eu falava, eu não vou sair daqui. E aí quando bate o cansaço, né, o sono, a fome, você fala, não, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E aí, cara, eu acho que muitas coisas...
Tem uns picos, né? Tipo assim, você tá na prova de resistência, aí tem um momento que você fala assim, cara, acho que não vai dar mais. Aí tu passa, fala, pô, tô zero.
Não, tô de boa.
Tô zero. Aí daqui a pouco tu fala, cara, agora
eu tive
vai dar ruim mesmo.
Eu tive uma experiência com uma vez que eu fui correr uma meia maratona, que é isso, né? Você tá falando de corrida, é o psicológico. Eu tava vindo, a gente saiu daqui da Barra, descemos na Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, né? Que tem gente do Brasil, do mundo todo assistindo. Descendo, passando pela Niemeyer e tal, não sei o quê. Quando cheguei lá no Aterro do Flamengo...
Correndo.
Quando cheguei no Aterro do Flamengo, eu olhei pra placa do lado que tinha do lado de cá e ainda parecia assim, mais 10 quilômetros ainda, sei
Nossa.
Lá. E aí, tipo, aí me desestabilizou. Porque, na verdade, eu tava correndo o tempo inteiro, não tava me preocupando
sem olhar.
Com a placa.
Eu também faço
Quando
isso.
Quando passou a placa e eu vi que ainda faltava alguma... Isso aí, cara, desestabiliza mesmo, assim, acaba contigo.
Total.
Aí você tá vindo num ritmo, você tá aguentando ali, tá suportando prova de resistência, né? Meia maratona é uma prova de resistência. E ali eu cansei. Tipo, ali eu me cansou, eu perdi a prova pra mim, né? Porque
Sim.
eu não tava competindo com outras pessoas, tava competindo comigo. Uhum. E eu acho que essa questão da prova de resistência é total, é muito psicológico. Claro, se a pessoa tiver uma hérnia de disco, um problema na perna, não vai conseguir, mas é isso
de
que você falou.
De uma forma geral, psicológico.
O que eu vou aguentar aqui agora?
Mas é um mecanismo, é isso, é um mecanismo que não é só pra prova, é pro programa no geral,
não,
né?
Não, e é pra vida, pô.
Pra vida.
Se você parar pra pensar, por exemplo, aqui, a gente tá aqui no, na Globo. Se eu falar pra você, pô, vamos comigo, sei lá, quatro ruas pra frente, você vai comigo. Quatro ruas, vou. Quando chegar lá, eu falar, cara, vamos agora andar ali até o Maria Lenk? Aí você fala, putz, Maria Lenk, tá bom, vamos. Se eu for botando pequenos objetivos pra gente, daqui a pouco a gente tá lá na praia. Agora, se eu chegar agora e falar, vamos até a praia comigo? Você fala, pô, irmão, até a praia é essa hora, vou não.
Vou não.
Só que se a gente for indo, isso é na vida, cara.
Isso é na vida.
Eu acho que é importante a gente saber exatamente onde a gente quer chegar ao final, mas é muito importante também a gente criar objetivos a curto prazo, para que mantenha a gente sempre motivado e que aproxime a gente do nosso, da nossa linha de chegada. Se a gente pensar que sempre tem uma linha de chegada, a gente sempre vai estar trazendo para o nosso corpo dopamina, ocitocina, todos os hormônios que são necessários para, né, endorfina, para que a gente fique, né, tipo, animado, empolgado, focado, e que a gente queira chegar lá. Agora, eu vejo que na vida as pessoas pensam muito naquele objetivo que é quase impossível. E aí você se desmotiva, porque muitas vezes você não vê a mudança acontecendo. Porque como você não criou esses objetivos a curto prazo, pô, até você chegar lá, a chance de você desistir é grande. Porque você não vê você passando por essas linhas de chegadas, sabe? Então, eu acho que é importante você, na vida, também colocar esses pequenos objetivos. Por exemplo, quando você, provavelmente, você saiu do programa, talvez você não imaginou que você queria, que você ia conseguir chegar no lugar que hoje você está. Apresentar, por exemplo, agora o programa que você vai chegar. Mas, com certeza, você criou pequenos objetivos. Uhum. E todos os objetivos foram importantes para que hoje você ganhasse um programa teu para poder... Pô, tá lá no final, não sei quando vai passar, mas tipo...
Agosto.
Não, não, mas digo agosto. Assim, final de semana, esse é final de semana?
Todo dia.
Todo dia, então, um programa diário. Mas na tua cabeça, em algum momento, você falou, cara, um dia eu queria ter um programa meu. Mas naquele momento você pensou, pô, mas se eu de repente entrar...
Vai demorar.
No... Mas você pensou assim, de repente se eu entrar no, num programa do BBB, já é uma vitória. Aí se eu apresentar não sei o que lá, já é uma vitória. Então você foi criando objetivos, acho que, né...
E aí dentro, não, total sentido. E dentro da casa do Big Brother, imagino eu, né, com 100 dias, você ficar 100 dias dentro de um lugar, longe de informação total, nenhuma informação, quantas ansiedades isso deve gerar, né, pra você, se a minha família tá bem, se tá bem meus filhos, se tá... Enfim, o que que tá acontecendo lá fora? O Buda, por exemplo, passou por uma situação extremamente delicada.
Sim.
Né, então assim, quer dizer, saiu do programa, entrou no programa com uma realidade, né? Sai no outra. Tem a coisa também de você tá lá dentro assim, pô, eu vou vencer essa primeira semana. Passei a primeira semana, vou para a segunda. E aí eu acho que isso serve para... É um bom exemplo para próprio... Trazendo para o Big Brother, né?
Eu, já falei isso no Big Brother. Só falando, antes de eu falar disso, falar do negócio da prova do anjo. O anjo, eu acho que ele é muito... É uma linha muito tênue, porque olha só. Você tá lá, você tá forte. Quando você vê a sua família, ao mesmo tempo que você tá com saudade e você quer ver, também te dá uma quebrada.
Lógico.
Porque você vê, por exemplo, eu vi a minha filha. Minha filha já tava diferente de quando eu deixei. Eu falei, cara...
Aí você começa... Pá, 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 pá,
porque quando é pequenininho, passa muito rápido, né? Aí você fala, cara, ela já não tá... Não é mais a mesma criança. Então, ao mesmo tempo que eu tava com a saudade, tava querendo matar, aquilo... Me fortalecia e me enfraquecia ao mesmo tempo, sabe? Então a prova do anjo, ela é meio...
É verdade.
Ela é meio contraditória.
Eu nunca tinha pensado sobre isso.
Ela é meio contraditória.
É verdade.
E agora o...
Eu, por exemplo, eu acho que eu não... Eu ia preferir não participar, então, não ver. Pra não fazer contato.
É.
E aí não me desestabilizar.
É muito doido isso.
Mas máximo uma foto,
tem,
né?
Tem gente que gosta, né? Porque
sim, que aí fica mais
aí
forte.
Fortalece.
Então, gosta, mas eu acho que quando vê, dá uma enfraquecidinha, sim, sabe? Tipo assim... Putz, a saudade aumenta. Você acha que vai matar e, na verdade, aumenta. Pelo menos pra mim, foi assim.
É pior, né? É pior.
Agora, essa questão da eu já falei sobre isso. Na minha cabeça, o Big Brother, ele é assim. Você entra, você tem 7 dias só. E sempre você tem de 5 a 7 dias. Só isso que você tem. Você nunca tem 100 dias. Ninguém entra no programa com 100 dias. Você entra com 7 dias. Aí você passou, você vai ter mais 7 dias. Aí você passou de novo, mais 7 dias.
É sempre sete dias. Mas sempre nas provas, eu ficava sempre pensando nas provas.
Eu também.
Pra próxima prova.
Eu também. Sempre quando eu não ia paredão, eu pensava assim, bom,
já tô
eu fui paredão,
prova.
Então eu tenho mais 7, mais aqueles 2 dias, então eu tenho mais 9 dias. Sempre pensava assim, 9, eu tenho mais 9 dias, beleza. E aí eu ia, o que que eu vou fazer nesses 9 dias? Eu ficava pensando, cara, esses
cara, sabe
dias,
quem me faz pensar muito sobre isso? Nessa edição, conversei muito sobre isso com ela, inclusive a Giovana do Pezinho. Falei muito com ela sobre isso. Falei, cara, como é que foi ficar tanto tempo sem poder participar das provas? Porque, assim, ela machucou. E ela não podia fazer. Tava com o pé machucado, ordem médica, não podia. Mano, imagina você ficar contando as semanas, tipo... Já pensou, você entra no BBB e aí você tá com o pé machucado? E se ela tivesse saído antes de conseguir fazer alguma prova? Olha que merda.
É, ela se prejudicou ali. Isso aí prejudicou ela pra prova, de modo geral. Mas
também quando melhorou o pé,
Você vê que ela é uma mulher bastante ativa, né? Ela tem bastante exposição, ela ganhou as provas ali que ela participou e tudo. Mas aí eu acho que é isso também, tem o outro lado, né? Tipo, machucou o pé e aí tem que concentrar que, pô, machuquei meu pé, beleza, mas tem outro jogo, o outro lado do
jogo. Vou fazer aqui,
que é
vou
a minha
mudar.
Relação, minha correlação com as outras pessoas dentro do jogo. Eu acho que esse Big Brother teve momentos muito interessantes, assim, em relação a esse tipo de comportamento dos mais variados, né? A Giovana, por exemplo, a Raquel e o Michel, que são duas figuras figuraças.
Muito
engraçadas. Aquele BT deles também. Aquele é muito bom, aquilo ali é tipo
bom.
De...
Cara, eu acho que é o favorito, cara. Eu acho que é você. Essa é muito
quando
boa.
Você sair, vai, todo mundo te ama. Você
vai ver só como vai ser
nossa,
amado.
Mas é muito, muito, foi muito legal, assim, ver. E os que se prejudicaram por conta de acasos, né? Que foi o caso do...
Marcos Vinícius, por exemplo, saiu sem querer.
Saiu num paredão que não era o paredão.
Isso acontece,
dele,
né? Muito nas temporadas. Por isso que acho que a máxima do BBB realmente é essa.
Eu ia ficar muito bravo.
Não cair no paredão. Não vai pro paredão.
É, sempre
porque,
é isso aí.
Cara, se tu pega ali, às vezes, uma coisa mal organizada, puta, tu vai sair por causa de uma besteira, cara. Uma besteira. Não, e o dele foi muito bizarro, né? É engraçado que a gente vai chegando na etapa final, a gente começa a lembrar de um monte de coisa, né? A gente vai chegando na final, a gente vai ficar nostálgico. Mas o do Marcos Vinícius ainda foi porque ele deu a caixa pro Buda.
Exato.
Ser líder, aí o Buda pegou. Cara!
E o Buda, por sua vez, criou um karma ali, né? Porque entregou.
Nossa.
Ele botou o cara depois na rota, né? E eliminou ele. Né?
Nossa, então, cara.
Mas acontece, né? Então você tem que estar ligado. Eu acho que essa máxima do não caia no paredão é
demais.
Tem que ser sempre levado.
Mas agora, falando o que você falou do negócio de. Que prejudicou ela, mas o que ela poderia ter feito? E a gente trazendo pra nossa vida, né? Eu vejo que as pessoas falam muito assim, ah, pô, eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidade, eu não conheço ninguém. O que que você pode fazer com o que você tem? Quais são as ferramentas que você tem? E aí fazendo essa comparação com a Giovana. A Giovana não tinha o pé, mas o que que ela poderia ter feito sem o pé em relação a todo o resto do jogo? O que que ela poderia fazer? Eu acho que ela ficou muito presa ao pé. Do tipo, pô, eu não tenho pé, então não tem nada que eu possa fazer. Que acho que foi um pouco do que você falou.
Acho que ela deprimiu, assim. Não deprimiu mentalmente.
Que também
deprimiu
é difícil, né? É difícil, eu não sei também.
Abafou,
como é que eu
agi, né?
É verdade.
Ela não pôde oferecer o melhor dela dentro das dinâmicas de movimentação mesmo do dia a dia da casa,
verdade,
né? Porque
é difícil,
se você ficar machucado, você tem...
Imagina,
eu
ficar carregando
pra caramba. Eu vou até pedir desculpa pra Giovana, porque eu impliquei muito com ela. Eu fiquei o programa inteiro chamando ela de planta. Porque eu achei que ela, de fato, não rendeu o que eu
poderia.
Acho que ela poderia ter rendido, o que no final ela acabou rendendo. Então, Giovana, eu queria pedir desculpa pra você por conta desses comentários, mas isso também faz parte do julgamento. O Big Brother é um jogo de julgamento.
É, acontece.
Mas agora, eu pensei isso, eu não tinha pensado. Falei, cara, como que eu agiria se eu tivesse ficado com o pé? Talvez a gente fale assim, ah, pô, mas ela poderia ter feito diferente.
Porra,
mas será que eu não também entraria numa deprê? Tipo, se você sempre quis entrar, aí tu entra. Segunda semana tu machuca o pé. Será que tu ia conseguir?
Vai da natureza de cada um. Eu sou uma pessoa que se eu me machucar,
Eu não sei como é que eu agiria.
Eu sou essa natureza.
É muito louco, né? Assim, eu conversei com ela e aí ela. E coisas que a gente aqui fora, a gente. Que é isso, a gente julga. A gente olha e fala, ah, se eu estivesse lá, não ia fazer isso. Ah, mas tal coisa. Não. Ah, mas fulano, não sei o quê. Ela falou, e aí são pequenas coisas que a gente não tem sensibilidade assistindo, mas que estão acontecendo. Ela falou, cara, era muito ruim eu ter que ficar carregando aquelas muletas pela casa o dia inteiro.
Sem dúvida.
O Caio ficou assim também, né?
Também.
Quanto tempo o Caio ficou? Ficou um tempão também.
Mas eu acho que o Caio ficou menos. Ela ficou, tipo, 6 semanas.
É, eu acho que ele ficou umas 3,
ela,
né?
É, ela ficou muito tempo. E aí, cara... Ela falou, cara, eu tinha que carregar aquelas muletas, era horrível. E aquela bota, era ruim, coçava, machucava. E o dia inteiro com aquilo, eu falei, cara, realmente... Eu não ia querer ficar andando pela casa, por exemplo, sabe?
Tipo, é verdade.
É um ó. Tomara que ninguém se machuque em 2025. BBB 2025. Pelo amor de Deus. Quebra essa pra gente aí, galera,
não,
do BBB 2020. Não quebra essa, não.
Não quebra nada, gente.
Não, fica inteiro aí, pelo amor de Deus. Bota o vídeo pra gente do WhatsApp. O que que mandaram mais?
Oi, gente, tudo bem? BBB no fim, né? Reta final. Confesso pra vocês que vai fazer muita falta a gente ver prova do líder, prova de resistência, ver as tretas, ver aqueles desdobramentos que muitas vezes a gente considera pequenos, né? Mas que dentro da casa, no confinamento, na pressão do jogo, ganham uma proporção gigantesca. Então, tô tentando... Tá caindo ainda a minha ficha de como vão ser as minhas noites de domingo, por exemplo, quando não vai ter mais a prova bate-volta, não vai ter mais a votação. Então, assim, tá caindo ainda a ficha que o BBB tá chegando nessa reta final, viu? E é claro também, né, a gente gosta de falar da vida dos outros, a gente gosta de repercutir as estratégias também, mas essa temporada foi incrível do começo ao fim. Eu falei muito em rede social sobre BBB, fiz live sobre BBB, então assim, o assunto aqui do dia era BBB com certeza. Você viu tal dinâmica, você viu a treta, você viu não sei o quê? E claro, todo mundo parava para acompanhar as eliminações e as formações de paredão. Eu vou sentir muita falta, mas sei que vem estrela da casa logo logo por aí, hein? E vocês aí do palco, beijo.
Um beijo, Daniel. Pois é, a estrela da casa tá chegando. Vai ser tudo também.
Promete muitas tretas também. Vai,
também. Tico tava falando aqui antes do programa começar que ele aposta que vai ter muita treta. Ó, vai quebrar.
Muito artista junto, né?
Muito artista misturado. Vai dar confusão. Aguardem e confiram.
Mas, ó, vou te falar uma coisa que ele tava comentando aqui, que é uma coisa que é maravilhoso do Big Brother, que são as tretas com as pessoas todas sujas de tinta.
Ah, isso é muito bom, né, gente?
Com uma barba de tinta.
Como é que eles se levam a sério?
Como
é que eles... Não, não é nem sujo de tinta. É o formato do óculos aqui.
Vira uma barba, né? Tipo, com...
O formato do óculos e o cabelo, tudo em volta preto, porque misturou pó rosa com pó verde. Nossa senhora, muito bom.
E dá mais raiva quando você não pode responder, né? Porque a dinâmica agora é isso, né? Você vai ouvir e vai ficar calado, não pode responder. Se quiser responder, responde quando acabar.
Depois, é.
Rapaz, o cara falou, você tem que ficar aqui, ó. A Bia não conseguiu, né, numa dinâmica, não, né? Aí o Tadeu falou, Bia, não é pra responder agora. Aí ela, não é pra responder agora, mas deve ser difícil, né?
Pô, é calado.
Aí é que é o momento de você, né, pegar e absorver aquilo ali. E eu acho que esse ato de absorver a pancada em qualquer competição que tem uma pancada... É o que vai te dar depois a melhor maneira de você lidar. Porque se você for no fogo da fúria...
Reativo, né?
Na cólera. Aí, cara, a grande chance de você dar o passo errado
Essa coisa da briga logo após a atitude, né? Logo após a situação é muito ruim. Então, assim, eu acho que... Isso aí a gente tá falando da boca pra fora, né? Porque na hora mesmo, imagina. Quase ninguém faz isso. Mas o ideal seria, né? Acontecer o episódio.
Mas mesmo que você
pensar,
não brinde, você perde a oportunidade do ao vivo.
É
acho
isso.
Que isso é ruim, assim,
mas tô falando...
nesse sentido, entendeu? Por exemplo, eu não era um cara que discutia nesse sentido de perder, me perder emocionalmente. Mas pra mim era importante eu poder argumentar e debater. Então, por exemplo, é isso que eu falo. Se fosse nessa edição, eu perderia talvez uma das coisas que mais me beneficiaram no jogo, que era eu poder argumentar. Então, se o cara fala de mim e eu não posso falar, eu só posso falar quando acabo ao vivo, pro público que assistiu, fica com a informação que você deu. E o meu argumento, que eu não posso dar? Você entendeu o que eu quero dizer?
Sim, sim.
Então, tipo, é um outro estilo de jogo. O programa, ele proporcionou para o público um outro jogo.
Sim.
Que é, você fala e se você quiser ouvir o que o outro tem para dizer, se ele tiver alguém para tiver alguma coisa para dizer, ou você vai para o Multishow, porque logo depois acaba,
sim,
ou você assina o pay-per-view para você ver, porque no ao vivo não vai passar. Então você vê como é que cada jogo é um jogo, e isso foi um ponto forte para mim dentro do jogo. E se eu tivesse entrado nessa edição ou na próxima, que não vai ter essa dinâmica, talvez... teria me prejudicado o meu jogo, entendeu? Talvez eu não avançasse.
Teve um episódio que foi muito interessante, que foi com a Fernanda. Ela virou um paredão ali num sincerão que ela conseguiu
articular, né?
Ela fala muito bem, né? Acho que a coisa da comunicação, você ter um bom vocabulário, ela é uma menina que pô, sabe de filme, literatura,
sim,
e tal, etc. Então, como se comunica bem ali, ela virou o jogo dela nessa dinâmica. No momento em que ela conseguiu pegar e, tipo, dar a bordoada certa, da forma certa, e conseguiu comunicar. Porque, às vezes, a pessoa pega um jogo como esse, do Sincerão, por exemplo, e não consegue articular um pensamento de forma clara. E aí fica muito chato para quem tá olhando também, para quem tá assistindo. Fala, pô, o cara tá falando, fala, não tá falando nada. Então, assim, você já tem que estar preparado também, de certa forma, com o seu mapeamento dos seus adversários já, para você ter a frieza também de falar e não errar na hora de falar, porque o tempo é curto, né?
Não, e falar pro público. Eu sempre pensava muito isso. Tipo assim, quando eu tava no jogo da Discord, eu nunca queria convencer você de que meu argumento era o certo. Eu não queria mostrar pra você que eu tava certo e você tava errado. Eu queria mostrar pro público o meu olhar. Uhum. Então assim, você falava algo sobre mim. Eu não queria que você concordasse comigo. Eu queria mostrar pro público a minha visão. Aí o público decide se o que você tá falando faz sentido ou eu. Então, eu sempre pensava, antes do jogo da Discord, eu pensava, cara, nessa semana, o que aconteceu? Será que o Tico tem alguma coisa pra falar de mim? Eu não sabia, porque ele não ia chegar pra mim e me entregar de bandeja. Eu vou falar isso. Eu pensava, será que ele tem alguma coisa? Pô, eu acho que ele vai falar sobre isso. O que a Ana tem pra falar sobre mim? Eu acho que ela não tem nada pra falar. O que a outra tem pra falar? Acho que ela tem sobre isso. Então, eu já ia pro jogo, mapeado.
Preparado.
Eu não sabia qual ia ser a dinâmica, se ia ter uma placa, se ia... Eu não sabia, a gente descobre na hora. Mas se ela tiver que falar de mim, eu já sei mais ou menos o que ela vai falar. Então eu já ia com o meu argumento pronto. Ele não era engessado, ele ia ser flexível diante da dinâmica, mas eu já sabia o que você ia falar. Eu usava muito o exemplo do... Eu não sei se você assistiu o 8 Mile do Eminem.
Sim.
Eu usava muito esse pensamento na minha cabeça. Então assim, se eu já sei que você vai falar sobre mim, é melhor eu falar antes de você. Porque se eu falar antes de você, eu enfraqueço a tua narrativa. Então, eu sempre pensava isso. Ah, você vai falar que eu sou isso. Então, eu falava o seguinte, ó, eu já sei. Você vai dizer que eu sou isso. Isso eu sou, isso eu não sou. Então, lá, pô, acabou. Agora fala. Eu não tenho o que falar. Porque o Etimal, ele fala exatamente isso.
Hoje você não vai conseguir me desestabilizar agora. Que a gente vai jogar um jogo que você não vai conseguir se preparar.
Então, vamos.
Chico também não. É a nossa versão do sincerão. Só que mais paz e amor, tá? Hoje vocês estão tendo a chance de participar do último sincerinho deste MesaCast. Roda a vinheta do nosso quadro com Amstel. Roda aí. Tcharam! Agora nosso já está vermelho, já está lindo. Vou explicar para vocês a dinâmica, hein? Muito fácil.
Só não esquece, você falou que é paz e amor, tá?
É paz e amor, é paz e amor. Ó, temos aqui uma urna com algumas missões de Amstel. Então, ou são desafios, ou são perguntas. E aí, tudo tem que ser feito da forma mais sincera possível.
Tá bom.
A resposta e o desafio.
Uhum.
Dentro do... da atuação que vocês
e você
conseguem.
Vai participar com a gente.
Claro que não!
Entendi.
Depende. Se for uma coisa que não comprometa meu emprego, eu posso até participar. Deixa eu pegar aqui nossas perguntas. Cadê meu copo que eu vou encher minha Amstel, hein? Eu tô ficando profissional, gente. Foi uma temporada inteira enchendo esse copo. Vou encher. Deixa eu botar a minha aqui. Ó. Semana passada eu arrasei, hein? Domingo passado eu arrasei, ó. Vai, foca aqui nela. Ó.
Caraca.
Caraca, tu viu? Gente, eu tô pronta pra trabalhar. Vamos lá, hein? Quem quer começar?
E aí, tio?
Pô, vou deixar o campeão começar, né? Pra poder já
vai,
me preparar.
Vou deixar ele lá na puta aí.
Vai ele.
Vamos lá,
hein, Arthur?
Pra eu entender como é que funciona essa dinâmica.
Claro.
Né?
Ah, entendi.
Vamos
lá.
Ó.
I
am eu mesmo. Qual é o seu sabor incomparável? Quem é você na essência e o que te torna único? Que profundo, né? Combina com o nosso MesaCast de hoje, que a gente foi muito profundo.
Vai ser existencial, hein?
Né? Tem que levar pra terapia esse aqui.
Quem sou eu na essência?
E o que te torna único?
Rapaz.
Caraca, botou um duplex, um triplex,
triplex
na cabeça,
na cabeça,
né?
Cara, eu acho que eu sou... Eu acho que eu sou um cara que tem uma personalidade muito forte. Eu sou muito transparente. Tipo assim, se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que isso é uma coisa que me faz único, porque eu não sei... Isso é uma coisa que me atrapalha um pouco, inclusive. Na minha profissão, me atrapalhou muito. Uhum. Eu não consegui... Tipo assim, se eu não gosto de você, eu não consigo, velho. É mais forte que eu não consigo fingir, mais ou menos. Fica claro que eu não gosto.
Uhum.
E a gente sabe que nesse meio artístico é complicado, você tem que fingir um pouquinho. Eu não dou conta, eu não consigo mesmo, eu sou muito transparente. Então, por exemplo, eu não conheci o Tico, né, pessoalmente, tipo, eu gostei dele. Então, pra mim, deixo claro que eu gosto. Se eu não gostasse, eu não ia nem conseguir, tipo, trocar ideia com ele, uhum. entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que me faz ser único. Eu sou muito transparente, tenho uma personalidade forte. E o que eu tenho pra falar, eu falo mesmo. Tipo, eu não tenho esse negócio de ficar guardando muito pra mim, não. Se eu tô com vontade de falar, eu acho que, assim, existe uma grande diferença entre a sinceridade e a falta de educação. Eu nunca vou ser mal educado. Eu uhum. nunca vou te desrespeitar. Mas o que eu tiver de problema pra falar com você, eu vou falar pra você, não vou falar pra ele. É pra você. Então, eu acho que isso é uma coisa que me faz ser único, não sei.
Top. Muito Boa. Bem. Muito bem. Deixa eu ver agora pro Tico, vai.
Quase bebi. Não pode.
I am... Cantor! Boy!
I am.
Faz. Esse é o último episódio do Sincerinho. Faça um resumo do BBB 24. Mas atenção, tem que ser cantado.
Porra. Cantado.
Difícil, né?
Viu?
É. Nossa, uma riminha.
Viu que eles deixaram começar? Nem sempre o primeiro é o mais complexo.
Nossa, mas tá o seu aí? Foi. Pô, esse Sincerinho tá difícil, hein?
Não tá?
Esse aí me pegou de surpresa também, porque, na verdade, tem que cantar um resumo do BBB.
Se você tivesse que fazer uma letra, vai, vamos numa letra de música.
Ou seja, ele vai ter que compor e cantar em 30 segundos, valendo!
A gente já tá fazendo já o crossover pro próximo
estrela,
programa.
Estrela, já estamos no Estrela da Casa, gente. Tudo chama pro Estrela. Pô, difícil essa aí.
Essa é difícil.
Não pode ser uma rima, uma coisa tipo... BBB 24...
Eu tô tentando pensar aqui como é que eu posso compor alguma coisa falando... Tipo um faroeste caboclo, né?
É tipo um faroeste caboclo, né?
Tipo...
Mas foda é que o faroeste caboclo tem quanto tempo de música?
Olha, eu achei que o meu era difícil, mas o dele, rapaz...
Desafio bom, hein?
A Amistel tá de parabéns.
Amistel, vocês me colocaram aqui numa situação que vai exigir da minha capacidade de composição.
Né?
E sem tempo.
E sem
compor.
Tempo,
tem que ser
tempo.
Assim, ó.
Eu tô pensando aqui, na verdade, é o seguinte, né? É difícil que você tem que buscar uma melodia na cabeça e conseguir encaixar uma história, né? Do BBB.
Como você começaria?
Eu começaria o seguinte. Dessa vez tinha gente demais. Começou uma bagunça. Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer uma pelo menos uma melodia, né?
É difícil dar uma missão dessa.
Dessa Rapaz. Vez tinha gente demais. Começou bagunçado. Não vou conseguir fazer isso tão simples. Não é, eu vou perder esse sincerão agora.
Fica a missão pro Tico, hein?
Mas, olha, isso pra deixar
derem,
claro.
Se vocês me derem a oportunidade de eu depois eu escrever aqui.
Aí pronto.
Aí eu consigo, pelo menos, concatenar na minha cabeça Tirar. Minimamente aqui uma ideia pra não decepcionar a
Amistel. Mas eu já gostei.
Amigos do...
Mas eu já gostei.
Mas olha, isso é pra deixar claro pra quem tá assistindo que não, a gente não teve acesso real.
Não teve. Não,
mas porque
não
senão teve. Ele poderia ter escrito.
Escrito,
Tipo assim, a gente realmente foi pego de
Não,
surpresa.
Mas mandou bem. Eu faria. É muito difícil inventar uma música com o BBB 24. Então...
Se você perdeu, tenho 25.
Assiste aí e não pague esse pato.
Eu já sei
é um
meu
resumo,
Globoplay.
Né? Você
é um resumo,
a história. Eu tô aqui tentando aqui
é
fazer
muito
um...
É muito difícil.
É muito difícil.
Eu espero, sinceramente, que os mais difíceis já tenham saído.
Eu também.
É um pior do que esse.
Eu também, pô. Ó, vamos lá. É. Vamos lá, Arthur. I am, na final, você tem 30 segundos pra dizer por que merece vencer o BBB 24. Mas atenção, você vai ter que usar as palavras. Amistel, padaria, incomparável e quando o sol se for.
Nossa.
Padaria. Ó, Amistel. A gente achou que não podia ficar
eu
mais difícil.
Eu fiz uma
meu
besteira.
Deus, Amistel.
Eu fiz uma besteira. Eu quebrei o meu...
Ai, gente. Deixa eu ver as palavras.
É o último, né, gente? É o último.
É... Amistel, padaria, incomparável.
O padaria, eles pegaram pesado.
Só se for.
Muito obrigada, minha diva. Gente. Minha mãe deve estar rindo da minha cara agora. Perdão, mamãe. Eu amo que o Tico tá focadíssimo, gente.
Tô tentando escrever.
Eu tô vendo.
Posso?
Pode, manda ver.
Posso. Valendo?
Valendo. Olha, pode olhar pra cá, ó.
Tá, mas eu vou olhar aqui pra não perder as palavras que
lógico,
eu preciso, tá?
Lógico.
Gente, vocês viram aí, eu tentei de tudo na prova do líder da Amstel pra ganhar. Não foi possível, mas eu conto muito com a minha padaria, que é incomparável. Eu sei que vocês vão votar muito, eu quero muito ficar. Eu tô dando o meu melhor aqui nessa casa. E quando o sol se for, no último dia, eu preciso que vocês votem muito. Não cansem, não achem que o tempo aqui tá tudo decidido, que eu já vou ficar. Votem sem parar, por favor. Eu conto muito com vocês, gente.
Pô, mandou bem, hein? Mandou bem, gostei, gostei, gostei. Caraca. Vamos lá, e mais um pro Tico. I am sincerão. Bate bola, jogo rápido. Responda as perguntas da maneira mais sincerona possível. Eu vou fazer as perguntas pra você. E você vai respondendo sinceramente. Quem é o seu parceiro ou parceira pra tomar uma Amstelzinha? Eu e Arthur, eu espero que no, essa seja a resposta.
No... Não, acho que é na vida.
É na vida, na vida, né? Na vida, na vida. Ah, eu vou tomar essa Amstel com a minha esposa, né?
Aê!
Minha parceira, pra gente poder dar uma relaxada.
Não, fechou, fechou, fechou. Se o meu chefe te convidasse para o BBB ano que vem, quem seria a sua dupla?
A minha dupla? Eu levaria meu filho.
Boa!
Levaria meu filho.
Boa, boa, boa. Qual foi o participante do BBB 24 que você mais se identificou?
Olha, eu me identifiquei muito com a determinação do Davi. Eu sou muito determinado. Essa primeira pergunta que você fez pro Arthur, se ela viesse para mim, eu ia falar que a minha maior característica é a determinação. Eu sou uma pessoa extremamente determinada. Se eu colocar uma coisa na minha cabeça, eu vou chegar lá de qualquer jeito, criando as minhas estratégias para conseguir. Então, eu acho que essa determinação do Davi é algo com o qual eu me encanto por ele ser tão jovem e, ao mesmo tempo, é uma identificação com a qual eu compartilho com ele. De forma muito para a vida mesmo, para tudo que eu faço na minha vida.
Perfeito. Eu acho determinação uma das qualidades mais importantes da gente ter. Ó, aproveitando essa vibe de resenha que nós estamos aqui com o Amstel, falando de como é sermos nós mesmos. Amstel quer interagir com a gente também, viu? E nos ajudar a descobrir o nosso verdadeiro I Am. Eles criaram a IA Amstel, que é uma inteligência artificial. Você vai entrar lá no chat, ele vai te fazer algumas perguntas e no final das respostas, a Amstel vai revelar o nosso I Am, quem somos nós na essência. Pode testar aí na sua casa, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aqui na tela, ó, e vai descobrir qual é o seu I Am. Eu queria aproveitar agora, inclusive, já propor nosso brinde. Vamos fazer nosso brinde? Bora. Nosso tchim-tchim. Cheers! Ao BBB 24.
Ao BBB 24.
E ao sucesso do 25.
Ao sucesso do 25, que é o estrela, hein?
Isso aí.
Pelo amor de Deus.
Também. Fizeram uma brilhante participação.
E nossa equipe linda. Vamos lá, hein?
Tem mais? Tem mais?
Mais uma, mais uma. Hoje é o último domingo do programa e o voto é para salvar. Que participante do BBB 24 você gostou tanto que protegeria?
Pra salvar? Desse agora?
Uhum.
Matheus.
Muito bem. Mais uma pro Tico e aí acabou.
Não acabou não, porque eu vou fazer essa música e vou mandar WhatsApp pra vocês, tá?
Tá.
Vai ter mais um MesaCast ainda ou não?
Vai.
Então no próximo MesaCast eu vou gravar, vou cantar e vou mandar pra vocês. Aí
fechou.
Aí aparece aqui no...
Na final. No MesaCast da final.
Combinado.
No meu.
Eu não vou sair daqui sem cumprir esse desafio.
Ainda vai fechar com chave de ouro na final com a música.
Pô, do Tico, gente. Caraca, aí, ó. Agora tamo grandão. I am festeiro. Como seria o tema da sua festa do líder do BBB? E o que não podia faltar?
Ah,
da Mistel,
óbvio. Vai ser fácil. Isso aí é fácil pra mim. A minha festa do líder ia ser a festa do rock. Né? Eu senti falta, confesso, que a única playlist de rock que tocou lá que foi mais voltada pro nosso estilo foi a da Giovanna, inclusive, uhum. Né? E eu acho que eu ia pedir pra montar tipo um estúdio de tatuagem lá pra mim. Que aí eu ia tatuar todo mundo.
Caraca, mandou bem.
Ia tá todo mundo rabiscado. Não, eu não sou, eu sou só a tela normalmente.
Oh, caraca, né? Mas mandou.
Mas a minha festa ia ser um.
Ia ter.
Nesse esquema.
Gostei.
Uma playlist de rock and roll e a galera lá se tatuando e tal, fazendo. Né, um estilo, pra sair todo mundo com estilo.
Mandou bem, gostei. Gostaria de ir pra essa festa do líder. Quem sabe, BBB 25, teremos Tico Santa Cruz tatuando pessoas. Gente, obrigada. Imagina. Adorei vocês aqui. Esperamos sua música.
Vou mandar, hein?
Terça-feira, hein?
Vou mandar, vou fazer hoje.
Vou esperar sua música. E é isso, né? Agora a gente fica nessa ansiedade pra saber o que vai acontecer na terça. Bom, primeiro hoje, né? Quem será eliminado hoje? Qual será o top 3? Obrigada.
Obrigado.
Voltem se vocês conseguirem. Mandem vídeo pra gente, que a gente quer ouvir vocês. E você aí de casa vai votar, hein? Vai votar que o paredão tá no ar, depois não adianta chorar. Meu chefe já falou que tá acirrado. Aí vai acontecer lá o resultado, aí você... Ai, meu Deus, não era pra isso ter acontecido. O que eu posso fazer? Nada. Beijo pra vocês. Beijo, mais um brinde.
Valeu, obrigado.
Cheers.
Obrigado, Tico.
Valeu, obrigado a tu. Valeu, Ana.
Valeu.
Lindo.
Beijo.
Maravilha, meu Deus.